Ora, boa tarde a todos. Conseguiram fazer uma coisa que nós raramente conseguimos fazer, que é estar os quatro no mesmo sítio. Era muito complicado juntar-nos. Portanto, parabéns por esse feito. Venho apresentar a DTI e os nossos colegas vêm apresentar as novas direções. Portanto, a DIST vai ser do Pedro Nascimento, a DDA do Ricardo Santos e o novo COSI será do Francisco Batista. Fernando Batista. Ora, nesta apresentação passarei pelas competências principais da DTI, da DIST, da DDA e do COSI, para ter uma ideia do que se faz em termos de tecnologias de informação na Assembleia da República. Ora, atualmente a orgânica é esta, portanto, temos a direção a depender da adjunta da Secretária-Geral, doutora Susana Martins, e a direção atualmente tem duas divisões, a DIT e a DSI. Com a reestruturação, será a Direção de Tecnologias de Informação passará a Direção de Tecnologias e Inovação, a DIT passará a DIST, Direção da Divisão de Infraestruturas e Suporte Tecnológico, a DSI passará a Divisão de Desenvolvimento Aplicacional e será criada o COSI, que é o Centro Operacional de Segurança Informática, na dependência da direção. As principais responsabilidades da direção é definir, planear e normalizar a arquitetura global dos sistemas de informação da Assembleia da República. O que é que isto quer dizer? Quando um negócio manifesta uma necessidade que tem que ser colmatada do ponto de vista tecnológico, a ideia é a direção auxiliar na escolha dessa plataforma, a desenvolver internamente ou a contratar externamente, para garantir que se encaixa na estrutura já existente. Nós atualmente temos ainda algumas aplicações dispersas em vários negócios que não têm ligação ao sistema principal, portanto, nós queremos evitar isso, e também promover a escolha de software que cumpra as normas de segurança. Temos alguns exemplos atualmente que estão a ser colmatados que não cumprem estas normas de segurança e, portanto, compete à direção, com o suporte das direções, das divisões, colmatar esta necessidade. Visa também assegurar o desenvolvimento, evolução, disponibilização contínua da operacionalidade dos sistemas da Assembleia da República. Tem que estar tudo a funcionar para os serviços poderem operar nas suas missões e também os senhores deputados. Cabe-nos garantir que tudo funciona. Promover a divulgação eficaz dos serviços prestados e a boa forma de utilização dos equipamentos e das soluções. Promover a realização de ações de formação destinadas a técnicos de informática e aos restantes utilizadores. Nós temos implementado várias iniciativas com o COSI, com o ASI e com o EPD, a fim de disponibilizar informação a todos os utilizadores. O ASI tem disponibilizado na Arnet um conjunto de documentos com boas práticas, que tem sido feito em articulação com a DTI. E, por fim, coordenar, nas suas áreas de competência, a execução dos programas de cooperação com outros parlamentos. Não era tradição a DTI envolver-se muito nestas cooperações. Teremos este ano uma semana, antes de agosto, com todos os países de língua portuguesa cá a ter formação e a verem quais são as boas práticas que nós tomamos. E uma segunda formação, mais uma semana, antes do final do ano. Dou só uma nota que este slide pode ser útil para o teste. A DIST, que vai ser apresentada pelo Pedro Nascimento, tem novas responsabilidades face às anteriores competências. Portanto, vai herdar o suporte ao utilizador, que neste momento depende diretamente da direção, vai apoiar a realização de colóquios, conferências, videoconferências e outros eventos, passagens à produção de todas as aplicações após a auditoria do COSI. Estávamos a comentar há pouco que isto é um parágrafo, mas tem este ponto em concreto tem aqui muito trabalho. Atualmente nós temos parceiros externos com acesso à informação de produção e, portanto, vamos terminar essa situação. Só técnicos da DTI é que vão poder fazer estas passagens à produção e garantir que nenhuma informação de produção é cedida por mais ninguém. Portanto, este parágrafo é extremamente importante. A divisão de desenvolvimento aplicacional, portanto, é a área de desenvolvimento interno da Assembleia da República, cujo chefe de divisão será o Ricardo Santos, tem novas responsabilidades face às responsabilidades que tinha antes e visa propor soluções tecnológicas para a redução da burocracia, muito importante, redução das vulnerabilidades aplicacionais detectadas pelo COSI, quer por software desenvolvido internamente, quer depois em articulação com os parceiros de aplicações que são contratadas fora, e impulsionar a inteligência artificial em articulação com a DIST. Portanto, nós para o ano temos previsto arrancar com inteligência artificial, quer para ajudar a fazer novos desenvolvimentos, quer para tornar as pesquisas mais robustas. Tem sido um ponto, um alerta feito pelas áreas de negócio, que o acesso à informação é lento. Portanto, nós queremos tornar esta realidade de inteligência artificial um motivador de aceleração do trabalho realizado pelos serviços da Assembleia da República, quer para o acesso à informação por parte dos senhores deputados. Finalmente, o Centro Operacional de Segurança Informática, cujas principais responsabilidades são monitorizar os sistemas de redes informáticas da Assembleia da República, 24 horas, 7 dias por semana, para, de forma preventiva, nós conseguirmos reagir a incidentes informáticos e garantir que a nossa informação e a nossa infraestrutura se mantém resiliente. A par disso, realizar avaliações periódicas a vulnerabilidades e testes de penetração, portanto, será o COSI, chefiado pelo Fernando Batista, que avaliará e promoverá testes de penetração às nossas próprias infraestruturas. Portanto, nós teremos competências internas para nós próprios tentarmos verificar, tentando entrar externamente nos nossos sistemas, se existem vulnerabilidades para que as possamos corrigir antes que outros os consigam fazer. E, por fim, definir os planos de resposta ou de mitigação a incidentes, coordenando uma equipa de reação a incidentes que, mediante a tipologia do incidente, poderá ter técnicos diferentes. Poderão ser técnicos da área de desenvolvimento, dos sistemas, das comunicações, poderá integrar ou não o ASI ou o EPD, e para tentar minimizar ao máximo os impactos desses incidentes. Por último, deixo-vos aqui os contactos do Helpdesk para situações em que precisem de ajuda. O e-mail está ali para verificar, é helpdesk@ar.parlamento.pt ou através da extensão 11888. Se tiverem algum conselho, alguma orientação que queiram que seja interessada pela DTI, podem-nos fazer através de dti.correio@ar.parlamento.pt. E se tiverem um incidente que precise ser endereçado pelo Helpdesk, podem ir à Arnet, aos utilitários, e têm ali assinalado o Helpdesk da DTI para criarem vocês próprios um incidente. Passo a palavra ao Pedro.
Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Ouvirem, não é comum a informática abrir-se e falar tanto sobre a informática, portanto é bom também ter aqui esta audiência. Eu tenho muita coisa para dizer, vou tentar ser o mais sucinto, mas passando informação. Talvez alguns termos que eu uso sejam muito técnicos, anotem e depois no final posso esclarecer dúvidas e questões que possam ter. Mas para o ritmo seria melhor irmos sempre seguindo e no final fazer as dúvidas. A DIST é uma divisão, portanto, com um nome novo, mas com as competências que já tinha antes. Portanto, todos vós já estão na casa há algum tempo, portanto, de alguma forma já tiveram contacto com todas estas áreas, mas conhecem sempre por DTI. Portanto, nós funcionamos muito, apesar de ter divisões, funcionamos muito com a imagem DTI, DTI, DTI. Portanto, sempre que há um problema de informática, é a DTI. Mas atrás da DTI, depois, existem divisões, mas somos todos da mesma camisola e portanto... Mas existe uma divisão que é a de infraestruturas e suporte tecnológico. Eu coloquei aqui, e estes slides são para partilhar, Carlos, penso eu, portanto não precisam tomar assim muitas notas para além de keys, mas coloquei aqui o que está na lei orgânica, mas vou tentar simplificar o que aqui está. Portanto, a principal responsabilidade que temos é, no próprio nome, gerir a infraestrutura. O que é infraestrutura? Se pensarem numa casa, há os alicerces, há o que está... Portanto, nós não mexemos, não trabalhamos com os alicerces, nós pomos móveis, trabalhamos dentro de casa, mas não mexemos nos alicerces. Portanto, a infraestrutura é precisamente isso. Portanto, são servidores, são sistemas de armazenamento, backups, portanto, são coisas que os utilizadores diretamente não interagem, mas que têm que insistir para depois as aplicações e aquilo que nós usamos, o correio eletrónico, a Arnet, o Cigar, portanto, para funcionar precisam destes alicerces. E isto é o que se chama infraestrutura. E, portanto, cabe a esta divisão fazer essa gestão e ir evoluindo e acompanhando também o que existe no mercado e assegurar que a Assembleia tem sempre novas tecnologias que se adequam às necessidades. Para isso, temos os servidores e uma filosofia que trabalha, que chamamos on-premises, no local, portanto, nós, tudo o que é a nossa infraestrutura está alojada aqui na Assembleia, portanto, evitamos, por uma questão de conceito e também de soberania perante a nossa informação, não colocarmos coisas nas clouds da Microsoft, da Google, portanto, nós não usamos serviços diretamente da cloud. E, portanto, isso implica um investimento em salas técnicas próprias, com eletricidade, com ar-condicionado, portanto, se calhar algo que nunca viram, mas poderemos até promover visitas, se assim vos interessar, ao centro de dados da Assembleia, que existe aqui no Palácio, mas também num site remoto em Évora, para onde replicamos toda a informação. Em caso de desastre, conceptualmente, em caso de desastre, nós temos toda a informação remotamente fora de Lisboa, para assegurar a continuidade e que os dados da Assembleia não se perdem.
A visita à Évora é mais complicada.
Essa já é mais complicada, exatamente. Outra das principais responsabilidades é uma coisa que se chama BEP. Se calhar podem já ter ouvido falar nesta sigla, mas na verdade quer dizer Bancada Eletrónica Parlamentar, BEP, não Bolsa de Emprego Público, Bancada Eletrónica Parlamentar, e tem a ver com o sistema informático que foi criado para os deputados. Na altura, a sala das sessões não era informatizada, em 2008 ou 2009, e o desafio foi criar um posto de trabalho que os deputados pudessem aceder não só na sala das sessões, mas também nos gabinetes e também em casa. A ideia era, os deputados na altura não estavam na sala das porque alegavam que estavam nos seus, e certamente seria o caso, estariam nos seus gabinetes a trabalhar, em projetos, e portanto não tinham meios informáticos para estar na sala das sessões. E na altura o então presidente decidiu, vamos informatizar a sala, como ela está hoje em dia, e criou-se então esta bancada eletrónica parlamentar que permite os deputados acederem a exatamente à mesma informação, ao mesmo posto, seja no gabinete, seja no hemiciclo, em qualquer posto do hemiciclo ou em casa. Outra responsabilidade é os sistemas de votação eletrónica e presenças na sala das sessões. Portanto, não vou alongar-me em todas elas, porque senão teríamos aqui pano para mangas. Outra responsabilidade tem a ver com a certificação digital. Algo que se calhar alguns de vós têm, um cartão que vos permite assinar processos, coisas no GESDOC. Depende da área, podem ou não ter, mas são certificados que garantem e substituem a assinatura manuscrita e têm uma validade legal associada. Asseguramos o backup da informação, portanto, não só caso vocês estejam a trabalhar num documento e o percam por algum motivo, é possível solicitar a sua recuperação, mas em caso de um vírus que entre na rede, esperamos que não, o COSI aqui vai ajudar, mas caso entre, nós temos forma de recuperar a informação, ou um ataque, um míssil, qualquer coisa que destrói por completo, ou uma avaria de um equipamento, temos forma de recuperar. Damos suporte também à mobilidade e trabalho remoto, soluções que permitam cada vez mais trabalhar à distância. Uma nova competência que temos, portanto, era uma competência da direção, o Helpdesk aos utilizadores, portanto, aquele 11888 que referíamos, que certamente já utilizaram e contactaram, estava inserido dentro da direção, mas achou-se nesta reestruturação que devíamos aproximar as áreas técnicas e, portanto, a parte de suporte e Helpdesk passou a ser da divisão de infraestruturas. Porque há uma interligação muito grande entre infraestruturas e operação e, como referimos, a passagem e a produção das aplicações vai passar por esta divisão, portanto, vamos imaginar, a aplicação de desenvolvimento cria uma aplicação nova, o COSI vai validar se existe vulnerabilidades, corrigem, e quando está pronto a entrar em produção, não é, como é hoje em dia, não é a área da DDA que vai fazer isso, é a área da DIST que vai passar a produção e vai formar o Helpdesk, que depois é apoiar os utilizadores a dar resposta em caso de necessidade. Portanto, também o motivo de termos incorporado. Fazemos apoio informático a reuniões e eventos, e apoiamos também na aquisição de equipamentos e depois o abate deles quando estão obsoletos. Fazemos também acompanhamento contratual, é algo que a DTI tem muito, é a área de contratação. Nós temos muitos técnicos, pessoas informáticas que fazem processos de contratação, processos longos, concursos públicos, têm que pertencer a júri, e nós passamos muito tempo em processos não técnicos, que são de valor, mas não são técnicos, e portanto não acabamos por fazer o nosso trabalho técnico. E portanto aqui a área de contratação vai haver uma nova direção de contratação. Nós vamos passar este ónus para a parte de contratação, e eles é que fazem toda esta componente. Nós fazemos só a parte de especificações técnicas. É preciso comprar um computador para 100 computadores. Que características é que devem ter? É a informática, a DTI, a DIST, que vai dizer os requisitos, mas depois é a área de contratação que escolhe os proponentes, escolhe a melhor proposta, por aí fora. Mas ainda assim temos este acompanhamento. Estamos divididos estruturalmente em 4 áreas. Na área de comunicações contamos com, e aqui eu optei por pôr as caras das pessoas, porque muitas vezes nós cruzamos no corredor e não nos conhecemos, portanto, eu já vi aquela cara, mas quem é, o nome, de que área, portanto aqui achei que era interessante termos esta visão. Temos a área de redes, que conta com três colaboradores, dois dos quadros, um em outsourcing. Temos a área de sistemas, com quatro pessoas, e a área de suporte, com 7 pessoas. Portanto, estas equipas, se repararem, são sempre reforçadas ou por requisições ou por outsourcings, porque ultimamente não estamos a conseguir captar o mercado para trazer técnicos. Portanto, esperamos que agora, novas contratações, consigamos trazer novas pessoas. E neste momento é a equipa que temos na área da DIST. Falando em cada uma destas quatro áreas, o que é a área de comunicações? Portanto, eu coloquei aqui uma série de chavões, eu vou falar brevemente, mas deixo-vos aqui tudo. Portanto, eles tratam da parte de telefones. Portanto, o telefone que temos em cima da secretária foram eles que o configuraram, colocaram um nome, certificam-se que, não sei se alguns usam, mas há telefones que é possível cadear, é possível pôr um PIN para que, por exemplo, as senhoras da limpeza não telefonem. Portanto, eles fazem este tipo de configurações. Quando existem eventos na sala das sessões, ou Parlamento dos Jovens, 25 de Abril, ou visitas, é necessário desligar todos os sistemas. Portanto, eles frequentemente têm que tirar os telefones, pôr os telefones, desligar, ligar. Portanto, é algo repetitivo, mas é frequente terem que o fazer. Em termos de telemóveis, em comunicações móveis, eles fazem gestão de atribuição dos telefones aos deputados, que têm tarifários, têm que elucidar os deputados quais os tarifários, que é melhor a Mel, que é melhor a Vodafone, portanto, têm que elucidá-los para eles optarem. Fazem a atribuição e a gestão de furtos, portanto, se houver roubos, eles têm que tratar dessa parte administrativa, segundo as vias de cartões. Em termos de faturação, para além de assinar os telefones, é preciso verificar que estão de acordo com os limites e, se não, cobrar de acordo com a taxação. Portanto, há aqui algumas tarefas também associadas. Fazem uma componente de aquisição de portáteis. Portanto, os deputados, quando rescindem o mandato e se reunirem determinadas condições, podem adquirir o equipamento por um determinado valor. Eles têm que apurar esse valor, têm que comunicar com os deputados, com as DGF, portanto, aqui interligam com vários serviços, e respondem depois aos pedidos de helpdesk, que são direcionados a esta área. Em termos de, portanto, eu descrevi um pouco as funções que se relacionam também com os serviços que disponibilizam às pessoas. Aqui, portanto, configuram as extensões, fazem os relatórios de telefones, atribuem equipamentos a deputados, dirigentes, funcionários que vão em missão, que também precisam de equipamentos, eles fazem este tipo de funções. Atribuem cartões a portáteis, portanto, se forem em missão, precisam de um portátil, é-vos atribuído, eles têm que atribuir um cartão para terem internet no exterior, e apoiam também à configuração do correio da Assembleia nos telemóveis. Passando para a equipa de redes. A equipa de redes, muitos de vós já viram certamente, os computadores têm sempre um cabo. Um cabozinho que vem aqui é um cabo de rede. Esse cabo liga-se geralmente assim ao chão, e depois do chão, aqui vocês não veem, mas vai-se ligar a um equipamento que se chama um switch, é um equipamento de rede, que junta vários cabos, e estes cabos depois estão todos ligados através de uma fibra ótica, que é um cabo mais fininho, mas com alta velocidade, até ao data center aqui na Assembleia. E é nesse data center que estão reunidos todas as ligações dos vários switches que existem espalhados pela casa. Portanto, eles fazem a gestão dessa rede, portanto, têm que manter esses equipamentos, têm que manter as redes WAN, que são as redes de longa distância, são redes de acesso à internet, a ligação para a Évora, portanto, não, são coisas que não estão aqui na Assembleia, mas nós precisamos ter ligação, e fazem também a implementação e a configuração da rede sem fios, do Wi-Fi. Portanto, quando tiverem queixas do Wi-Fi, esta é a equipa que te vai responder a essas queixas. Portanto, fazem o suporte de segundo nível para problemas relacionados com a rede. Têm a função de planear, analisar o mercado, saber o que é que existe de novo e como é que se pode implementar aqui na Assembleia da República, para precisamente responder às necessidades que possam haver. Coloquei aqui algumas coisas, são muito técnicas, mas aqui este termo VLANs tem a ver com redes virtuais. Vamos dizer, por exemplo, o PS, os computadores do PS, por conceito, não devem estar na mesma rede que os computadores do PSD, ou os computadores dos serviços não devem estar na mesma rede que os dos grupos parlamentares. Portanto, há uma segmentação, quando se liga um cabo, a rede tem que decidir se o computador é dos serviços, vai para um lado, se é do PS, vai para o outro. E, portanto, há uma segmentação e que garante que os serviços só acedem às coisas dos serviços e que os grupos parlamentares só acedem também às coisas que lhes competem. Portanto, isso há todas umas configurações que são feitas em termos de rede para assegurar que não há quebras de informação e por aí fora. Eles fazem também a gestão dos servidores dos telefones, portanto, a equipa de comunicações gera os periféricos, os telefones propriamente ditos, esta equipa de rede gera os servidores que suportam os telefones. Gerem as ligações através de redes seguras, VPNs, não sei se alguma vez utilizaram, mas tem a ver com a ligação remota à Assembleia da República. Integram vários projetos transversais, porque muitos dos projetos requerem sempre ou aplicações, ou redes, ou sistemas. Portanto, nós trabalhamos sempre muito em conjunto nestas equipas. E fazem também auditorias, que agora será passado para o COSI, mas faziam até agora algumas auditorias de segurança para identificar vulnerabilidades que existiam. E a parte de contratação pública. Em termos de serviços que disponibilizam, vamos especificar. Portanto, eles têm que ligar os diversos edifícios. Nós temos aqui o Palácio, o Edifício Novo, a Dom Carlos, o CIP, portanto, que é aqui o edifício do Centro Interpretativo em frente à Assembleia, o edifício 3ES, que é ao lado da Dom Carlos, e também o Disaster Recovery. Disaster Recovery é o Centro de Recuperação de Desastre, que está em Évora. Portanto, eles têm que gerir e certificar que estas ligações não vão abaixo. Portanto, quando vocês acedem, muitos de vós são da Dom Carlos, penso, quando vocês estão na Dom Carlos, e mesmo aqui no Palácio, quando acedem aos servidores, portanto, as comunicações vão do vosso computador, vão pelo chão até um switch central da Dom Carlos, tem que comunicar aqui para o Palácio e depois chegar ao servidor. Portanto, há aqui muitos equipamentos no meio e eles fazem precisamente isso e temos mais de 120 equipamentos a fazer esta comunicação. Depois temos uma solução que já vos descrevi, que quando ligamos um computador na rede, este tem que ser automaticamente colocado na rede do serviço ou na rede do PS. Portanto, isto é uma solução que está em constante funcionamento e é preciso separar, não há conectividade, portanto é preciso estar sempre em cima dela. Em termos de redes sem fios, disponibilizamos atualmente duas redes sem fios, a Guest AR, que é aquela que mais conhecem, e a Wi-Fi AR. A Guest AR permite que qualquer utilizador na Assembleia, ou um jornalista, ou um convidado, ou um familiar, portanto, acede ao telemóvel e vai descobrir uma rede Wi-Fi e é esta Guest AR. Existe depois outra rede Wi-Fi, mais escondida, digamos, que é os portáteis. Portanto, quem tem portátil, há de se reparar que quando liga ao portátil e estamos sem fios, portanto, temos aqui 3, 4 computadores sem fios, nós não estamos ligados a uma rede segura, mas que dá acesso aos servidores internos, tal como se tivesse o cabo. Portanto, a diferença entre as duas redes, essencialmente, é essa. É que a Guest AR dá acesso só à internet, não dá acesso a nenhum equipamento, não, ao GESDOC, cigares e as aplicações que usam no dia-a-dia, não acedem, mas o computador está configurado para se ligar a esta rede. O computador da Assembleia está configurado para aceder a esta rede especial e segura que se chama Wi-Fi AR. Em termos tem que gerir também com os operadores as ligações à internet, portanto, frequentemente fazemos concursos públicos para ver qual é o melhor operador, se calhar em casa todos fazemos isto, x e x tempo, vemos com a Vodafone que é a melhor internet, mas depois a Mel tem uma promoção mais XPTO, muda para a Mel, e aqui temos que fazer também um bocadinho este exercício. Portanto, temos um contrato, mas quando está quase a terminar o contrato é preciso assegurar um novo e testar por aí fora. Fazem a gestão de equipamentos firewall, não sei se já ouviram este termo, mas são equipamentos que servem de barreira e de filtro para certificar que ninguém de fora consegue aceder dentro. Assim, muito sumariamente, é o que faz uma firewall. E também certificar que não acedemos a sites inseguros, vamos imaginar. Portanto, por vezes já vos pode ter acontecido aceder a um site qualquer. Vamos imaginar, já nos aconteceu estarem a fazer um estudo sobre drogas e acedem a um site sobre drogas. Portanto, este firewall bloqueia porque acha que é um site inseguro, porque é um tema não muito normal consultar. Portanto, este sistema tem que ser alimentado para dizer, olha, não, este site de drogas é autorizado, mas se for um site que tem vírus, então tem que bloquear. Portanto, é este sistema de firewall que faz esta validação. Atribuem acessos remotos a funcionários e a fornecedores. Nós temos hoje em dia muitos fornecedores de aplicações que acedem diretamente aos servidores, portanto esta equipa é quem atribui esses acessos. Como referimos anteriormente, estes acessos vão ser revogados para que a Assembleia, que seja owner da sua informação, e os fornecedores só nos enviam as coisas que nós temos que fazer, e não são eles a fazer, porque hoje em dia, em alguns casos, eles têm a informação da Assembleia, e é isso que não queremos que aconteça. Claro que existem contratos de confidencialidade, e estamos protegidos por esses contratos, mas ainda assim, os fornecedores podem ter acesso a informação que não pretendemos. Fazem a manutenção dos espaços físicos onde estão os equipamentos, nós chamamos isto de data centers, portanto, já vos falámos, temos um aqui e um em Évora. Há um investimento grande nestes espaços, por exemplo, dar conta que quando foi o apagão, não só a Assembleia manteve eletricidade porque tem um grupo gerador, mas tem um gerador, é uma máquina que tem gasolina e gera eletricidade. Portanto, temos um gerador dedicado ao data center. Portanto, se fosse necessário, nós poderíamos ter continuado muitas horas com o data center a funcionar. O que se optou foi uma questão administrativa. Na altura não se sabia se o apagão iria durar horas ou dias, então por uma questão de poupança de gasolina optou-se por desligar o sistema informático. Portanto, das 6 da tarde até às 10 da noite tivemos sem sistema informático e o país já às escuras, podíamos ter continuado a funcionar, mas por uma questão administrativa não se decidiu, não foi uma questão técnica. Mas pronto, isto para dizer que há um investimento nesta área também. Mudando para a área de sistemas, e desculpem se é muita informação, mas depois passo-vos isto tudo em slides. Em termos de sistemas, portanto aqui, esta equipa vai fazer um pouco o que as redes fazem, mas em termos de servidores. Portanto, até aqui falei-vos só da ligação dos computadores à rede, mas depois na rede tem que estar a informação. Portanto, a informação é disponibilizada por um conjunto de servidores, são máquinas que têm CPUs, placas de processamento, têm RAM, têm disco, que é o sistema de armazenamento. Portanto, tudo aquilo que no vosso computador vocês clicam e acedem, tem por trás um servidor. Quando vocês acedem à Arnet, existe um servidor e um sistema de armazenamento que está a assegurar a Arnet. Portanto, a Arnet é uma aplicação, mas por trás tem equipamentos físicos para que a Arnet funcione. Okay? E quem diz um servidor, diz vários. Portanto, a Arnet é um conjunto de 7 servidores, por exemplo. Nós só vemos uma coisa que é a Arnet, mas por trás estão 7 servidores a garantir que dá resposta a 1000 utilizadores na Assembleia. Quando nós abrimos o browser, abre a Arnet, portanto, há muitos pedidos à Arnet, tem que ser rápido. Os servidores têm que ser resilientes, portanto, temos que assegurar que se um servidor avariar uma placa qualquer, aquilo é metal, portanto, pode falhar, temos que assegurar que existem servidores espelho, cópias, que asseguram que não há quebra de serviço. E, de certa forma, o que esta equipa faz é assegurar que existem servidores suficientes para as aplicações que são geradas ou pela DDA ou por fornecedores, aplicações que nós compramos. Estes servidores, e por uma questão de tendência de mercado, são virtuais. Portanto, há muitos anos atrás, a Arnet era um servidor, o Cigar era outro servidor, portanto, tudo isto eram servidores, eram caixas, e nós tínhamos um problema de ter os data centers cheios e cheios de máquinas que eram muito grandes. E com os anos nós assistimos a um caminhar de redução das coisas. Não é? Nós hoje em dia no telemóvel, numa coisinha assim, temos um supercomputador. E o mesmo aconteceu nos servidores. Hoje em dia os servidores são muito mais pequeninos, já não ocupam tanto espaço, e para além disso criou-se uma coisa que é a virtualização. Portanto, não vou alongar aqui muito nisto, mas a ideia é que a virtualização é juntar vários computadores e eles formam um supercomputador. E depois, quando eu crio uma aplicação, digo, olha, esta aplicação tem um pedacinho, tem 10% deste supercomputador. A outra aplicação tem outros X%. Mas ali por trás temos vários computadores, vários servidores. Portanto, isto é tudo feito com tecnologia que não é proprietária da Assembleia, mas temos que saber mexer nela e funcionar com ela. Esta equipa faz também a gestão dos backups e a replicação dos dados para a Évora, mas também disponibiliza serviços e aplicações que chamamos corporativas. A autenticação, nós, quando chegam de manhã e introduzem o vosso utilizador e palavra-passe, há um sistema que tem que validar se está correto. Portanto, isso chama-se um sistema de autenticação, é nesta equipa que é feito, como o e-mail, base de dados e outras aplicações. Fazem o suporte aos utilizadores, também têm que analisar aplicações, vou passar aqui um pouco à frente, e também a parte de contratação, que é algo muito time-consuming. Em termos de serviços, coisas que esta equipa disponibiliza aos utilizadores. Portanto, para terem ideia, existem mais de 300 servidores virtuais, portanto, não são 300 caixas que estão no data center, são 300 servidores virtuais que estão no data center, e estes 300 servidores são o que suportam tudo aquilo que vocês trabalham no dia-a-dia. Portanto, assento numa tecnologia que se chama VMware, esse é o termo mais para curiosidade. Também curiosidade, quem entender mais destas áreas ou for curioso, temos cerca de 3 teras de RAM, 528 cores e 850 terabytes de espaço em disco. Isto tudo alojado aqui na Assembleia com replicação para Évora. Disponibilizamos então um posto virtual para cada deputado, portanto isto é feito com máquinas também virtuais. Temos então o sistema de autenticação, onde temos que criar os utilizadores, assegurar que quando o utilizador entra é-lhe atribuídas as permissões corretas, ou seja, se um utilizador entra para a DGF, temos que assegurar que pertence à lista DGF geral, tem que aceder ao Y da DGF. Portanto, este tipo de privilégios é feito por esta equipa. Em termos de sistema de partilha de ficheiros, devem usar no dia-a-dia o Y. O Y é a pasta de serviço, cada unidade tem o seu Y. Dentro do Y pode ou não haver pastas, umas para, se calhar, para a chefia, um para o secretariado, um para outras unidades. Portanto, há várias pastas e cada serviço organiza a sua pasta, mas pede frequentemente à informática para dizer, olha, nesta pasta só quero que determinada pessoa escreva ou leia. Ou naquela pasta todos é para ler. Portanto, isto tudo requer que alguém faça essa configuração, portanto, é feito no âmbito desta equipa. Temos uma aplicação para disponibilizar informação e partilhar informação, e aqui tem sido um dos temas recorrentes e perguntas que vem à informática, se é a forma como partilham informação. Portanto, apesar do Y permitir partilhar coisas dentro do serviço, muitas vezes nós queremos partilhar coisas rápidas, ou com um colega de outro serviço, ou até às vezes, não vou dizer um familiar, mas alguém de uma instituição, portanto uma comissão está a trabalhar com um instituto e quer trocar informação com eles, muitas vezes trocam informação através do Google Drive, ou do OneDrive, ou outras aplicações que não são da Assembleia. E aqui é um pouco, é também uma aprendizagem, uma cultura que vamos tentar passar, em conjunto também com a ASI, que é, não é que haja segredos na Assembleia, mas a informação é reservada da Assembleia. E ter a ideia de que o que colocamos em plataformas que não são da Assembleia podem ser acedidas por pessoas que nós não conhecemos. Portanto, quando nós colocamos uma coisa no OneDrive ou mandamos um mail para o Gmail para alguém, alguém pode estar a ler esse e-mail. Nós não sabemos quem é que é. E nós fazemos um investimento muito grande numa infraestrutura da Assembleia e queremos disponibilizar aos utilizadores formas de usarem só a infraestrutura da Assembleia para coisas da Assembleia. E, portanto, temos uma plataforma que é aquele OneCloud, que permite disponibilizar de forma segura ficheiros entre todos ou entre organizações externas. Eu não vou alongar aqui, depois fica aqui o véu levantado. Caso queiram mais informações, podem contactar a informática sobre qualquer uma destas áreas. O e-mail, portanto, todos vocês têm uma conta de correio eletrónico, o Teams utilizamos para contactar entre os utilizadores. Esta equipa faz a salvaguarda então dos dados que estão nos servidores e a recuperação quando é pedido. Emitimos os certificados digitais, eu falei um pouco nisto, os certificados digitais têm a ver, portanto é um cartão, à semelhança do cartão do cartão de cidadão, tem um chipzinho, e dentro do chip tem lá dentro uma forma técnica, informática, de assinar documentos. E esta assinatura tem aqueles três termos, garante autenticidade, integridade, não repúdio. É uma boa questão para teste. Esta autenticidade garante que quando eu uso um certificado digital, se eu colocar a minha assinatura, eu estou a autenticá-lo. Portanto, eu estou a garantir que quem ler pode ver que foi o Pedro que assinou aquele documento. E isto permite não só autenticar que fui eu, como garante que não foi adulterado. Portanto, uma vez eu posto a minha assinatura, se alguém mexer no ficheiro e puser uma vírgula, um espaço, um logotipo, é retirada a minha assinatura. Portanto, se o documento é a minha assinatura, fui eu que assinei e não foi mexida, o que implica um não repúdio. Eu, Pedro, não posso dizer que eu não assinei aquele documento. Portanto, todas estas coisas, com a assinatura manuscrita à mão, não são possíveis garantir, porque é possível falsificar a assinatura. Ou eu posso assinar e daqui a um mês digo, não fui eu que assinei, alguém falsificou a minha assinatura. Portanto, as assinaturas digitais são utilizadas quando há um requisito destas três questões, autenticidade, integridade e não repúdio. Quando fazemos compras na plataforma do Estado, quando há um despacho da Secretária-Geral ou de um diretor, geralmente eles colocam a assinatura digital, em vez de assinarem. Portanto, é um processo. É mais fácil assinar, é verdade, mas ao colocar a assinatura digital informática, com um cartão que é disponibilizado pela DIST, certifica-se que há uma garantia e uma validade daquele documento. Okay? E em tribunal, por exemplo, tem prova de que foi aquela pessoa que o fez. Ou que foi aquele certificado que o assinou, digamos. Oi? Já estava aqui. Depois temos soluções de encriptação dos computadores. Os computadores da Assembleia estão todos encriptados, ou tendencialmente estão todos encriptados. Os portáteis em particular, para certificar que se saírem da Assembleia e forem furtados, não acedem à informação que está nos computadores da Assembleia. E temos também uma solução que se chama Final Code, eu pus ali o termo, que serve para informação reservada, geralmente utilizada no âmbito das comissões. Comissão de Inquérito da TAP, portanto, informações mais reservadas que chegam à Assembleia, soluções que certificam que há marcas de água e outro tipo de tratamento da informação. Estou quase no fim. Disponibilizamos também o serviço de impressão, portanto, todos vós devem utilizar no dia-a-dia, é uma solução corporativa que usam, a gestão de base de dados, geralmente a parte aplicacional, não são os utilizadores diretamente que pedem, mas esta equipa disponibiliza a base de dados à parte aplicacional, esta equipa publica os sites na internet de forma segura, recolhe-se logs para efeitos de auditoria e conformidade, gera-se a plataforma de antivírus para certificar que os postos estão protegidos. Esta equipa faz ainda a transcrição dos áudios do plenário e de comissão e de outros eventos, utilizando modelos de inteligência artificial. Gera também a votação eletrónica, registro de presenças. E temos uma plataforma de documentação que gostaríamos de ampliar ainda mais para dar aos utilizadores informação. Portanto, é uma plataforma que existe. Nós usamos muito internamente, gostávamos de escrever mais coisas para os utilizadores. Portanto, todas estas soluções que eu descrevi, que são algumas das que gerimos, devíamos ter documentação para que os utilizadores se informem sobre elas e possam usá-las e ver se isso ajuda no seu dia-a-dia e a melhorar os seus processos. Portanto, é algo que nós queremos também investir. Muitas destas aplicações que eu aqui falei vão passar todas para a DDA, porque neste novo conceito a DDA é que faz a parte aplicacional, depois o Ricardo terá a oportunidade de falar, mas falei aqui um pouco também do que é que fazemos ainda e depois teremos que mudar. Finalmente, a área de suporte, que todos vocês conhecem certamente, que tem a ver com o Helpdesk. Portanto, eles fazem a primeira linha de apoio aos utilizadores, porque a DTI e as suas divisões têm uma imagem única. Portanto, nós tendencialmente solicitamos que os utilizadores, tudo o que precisem da informática, contactem o suporte. Portanto, não precisam de saber que é a DIST é quem gera um servidor e vocês precisam de um servidor, é a DIST que contactam. Se for uma aplicação, é a DDA. Não precisam de fazer isto. Portanto, tentamos simplificar com um ponto único da direção e depois esse ponto único é que distribui, registra e distribui para as áreas competentes, para que vocês não tenham que saber qual área competente, nós tratamos disso. E, portanto, esta equipa de suporte faz este atendimento, portanto, registra todas as chamadas que lhes são colocadas, faz uma triagem e encaminha para as equipas que é suposto. Faz também a resolução de pedidos, portanto, há coisas que, não, que é no âmbito deles que é resolvido. O Outlook não abre, por exemplo, o meu computador não arranca. Portanto, são tipo de coisas que eles próprios não só registam, mas depois encaminham para eles próprios. Gerem a componente de computadores, portanto, tudo o que é microinformática, os computadores, impressoras, scanners, monitores, é esta equipa que faz, softwares também que fazem gestão, têm uma presença na sala das sessões, portanto, sempre que ocorre uma sessão plenária, eles estão presentes, suportam os deputados que estão a trabalhar e que têm frequentemente questões e, portanto, estamos na sala para que o atendimento seja rápido, fazem apoio a eventos, e tentam, dentro da medida do possível, formar os utilizadores, portanto, tentarem ser pedagógicos, e espero que vocês colaborem esta ideia que eu tenho, que é quando vos solucionam problemas, também vos tentam explicar porque é que aconteceu e de alguma forma ensinar-vos algo que possam fazer no futuro. Se não é o caso, tentamos sempre que seja o caso, não é só resolver, é também ensinar, e porque nós próprios podemos resolver coisas no nosso dia-a-dia. Fazem gestão de inventário, fazem aquisições e documentam, não tanto quanto eu gostaria, mas vamos investir, como disse, nesta área. Portanto, avisos que disponibilizam. Ponto único contacto da DTI 11888 ou helpdesk@r.parlamento.pt ou através do link helpdesk que o Dr. Pedro mostrou que está na Arnet. Portanto, estes são os três canais, mas que é a mesma equipa que responde. Funciona das 9 às 19. E, portanto, ao ligarem, têm o vosso apoio. Não é muito comum os utilizadores, e algo que se calhar vamos tentar mudar, os utilizadores registarem o seu pedido de helpdesk. Portanto, aquela terceira opção, aceder a uma página de helpdesk para fazer um pedido, não é muito comum. É muito comum. Ou ligam ou mandam um e-mail. Mas também é possível vocês registarem o helpdesk. É um formulário simples que está ali, só tem que dizer uma descrição do vosso problema, nas vossas palavras, vocês não têm que ser técnicos e não são técnicos, portanto, é na vossa visão o que é que precisam, e com isso nós depois fica registado. E dar-vos ideia, se calhar não é o vosso caso, porque também estão cá, não há pouco, mas já estão há um ano, mas já são mais recentes, é muito comum, por uma questão de hábito, as pessoas abordarem diretamente técnicos. É importante que não o façam. Não, ok, está a passar o técnico, eu pergunto qualquer coisa e nós tratamos logo ali do problema. Mas é importante para nós, informática, saber o tipo de problemas que existe. Porque se todos vocês tiverem um problema de Outlook, mas passou o José, passou o Bruno, passou seja quem for, e vocês resolveram e não foi registado, nós não sabemos que houve um problema. E, portanto, não vamos investir para que esse problema não volte a acontecer. Portanto, não sabermos das coisas é mau. E, portanto, nós agradecemos que vocês nos liguem e vocês registrem as coisas. Só assim é que conseguimos dizer à administração, olha, os computadores são muito lentos, deem-nos dinheiro para comprar novos computadores. Ok? Portanto, é importante esta interação. Não sintam que ligar para o helpdesk é uma coisa mau. Não, nós agradecemos. É assim que nós queremos. Ligar, mandar e-mail ou aceder ao link, é assim que nós quantificamos os problemas que temos. E é mais 2 minutos e já acabei. O processo, como é que funciona, para terem ideia? Portanto, vocês ligam para o helpdesk e nós registamos algo que se chama incidente e pedido. Também parece-me bons conceitos para pergunta de teste. Um incidente, o que nós chamamos incidente, e também dar-vos aqui algum conceito informático, incidente é quando algo que eu já tenho deixa de funcionar. Vamos imaginar, eu acedi à Arnet e por algum motivo a Arnet não está a abrir. Isso é considerado um incidente. Portanto, quando vocês ligarem para o helpdesk vai registar um incidente. Mas, o que é um pedido então? É quando eu preciso de aceder a algo que eu não tinha acesso. Eu tenho acesso à Arnet, mas dentro da Arnet há uma área que eu não tenho acesso. Isso não é um incidente. É um pedido, porque é algo que eu não tinha acesso. Ou instalar uma nova aplicação, ou portanto, tudo o que seja um erro, é um incidente, tudo o que seja uma solicitação nova é um pedido. Ok? Não sei se me expliquei bem. Portanto, quando vocês ligam, a primeira coisa que a equipa de helpdesk faz é essa triagem, é verificar se é um incidente, se é um pedido, porque depois internamente tem uma resposta diferente. Nós tentamos que os incidentes sejam resolvidos mais rapidamente, porque são coisas que vocês já tinham a funcionar e precisam de ter no Outlook, não está a funcionar, vocês não conseguem trabalhar, portanto temos que resolver de imediato. Mas se pedirem acesso à caixa de correio do serviço, bem, se esperarem mais 10 minutos, se calhar é mais importante resolver o problema da Outlook do que dar acesso a uma coisa que nunca tiveram. Portanto, é feita essa triagem, fazemos o diagnóstico do problema, portanto, isto dentro da equipa do suporte, tentam resolver, resolvem-no ou através de uma ferramenta que usamos de acesso remoto, onde se ligam aos vossos computadores e vocês veem o rato a mexer, aparece uma janela a dizer o técnico tal ligou-se ao seu computador e vocês veem o rato a mexer, uma nota, isso é tudo gravado, portanto nós temos gravações dessas comunicações, portanto se algum dia acharem que houve um uso indevido, através da ferramenta podem reportar e nós fazemos prova, mostramos o vídeo de exatamente o que é que foi feito. Ou então presencialmente, às vezes se o computador não liga, nós não conseguimos aceder remotamente e levantamos-nos do nosso sítio e vamos presencialmente. Se esta equipa não consegue resolver, então vai perceber que este problema é relacionado com a DDA, com a DIST, com o COSI, com o que for, reencaminha internamente para essa equipa e no final vai tentando fazer um follow-up e certificar que tudo aquilo que foi aberto já foi fechado. Para depois, então, fazer uma análise de satisfação de resolução. Portanto, provavelmente, quando já abriram pedidos de helpdesk, devem ter reparado que aquilo mandou um mail a dizer que foi aberto e depois, no final, mandou um mail a dizer que foi concluído. Pedia-vos que, sempre que possível, tentem responder esse questionário, porque também é importante para nós percebermos se estamos a prestar um bom serviço ou não. E com isto, obrigado pelo vosso tempo. Espero não tenha sido muito maçador.
Apresentações, se quiserem fazer perguntas, provavelmente mais da apresentação do Pedro, que é mais extensa. Não sejam tímidos.
Esclarecimentos sobre boas perguntas para teste, ninguém quer? Pronto, a oportunidade foi dada.
Querem fazer uma pausa?
5 minutos. Tem que ser por uma das três.
Eu vou ser mais soft. Eu ainda pensei que pudesse pegar na aplicação e mostrar as aplicações a funcionar. Acho que deixa lá os links se eles quiserem depois acederem às aplicações. E, porque senão vão ficar aqui eles.
Claro, eu ponho mesmo o meu endereço.
Aliás, não podemos esgotar os cartuchos todos hoje.
Não.
A ideia é ir fazendo estas coisas não tão intensivas como esta.
Sim, esta aqui está. Mas sim, concordo. Aliás, na primeira é que eu fiz.
Agora, na apresentação, não sei se me está a dizer que as novas aplicações, a par do manual, vem um videozinho.
Não fiz essa parte.
Estamos a dizer?
Sim, agora há aqui coisas que vamos a dizer. Exatamente. E a fazer aqui um bocado a ponto com os vários serviços para eles perceberem. Sim, não existem desenvolvimento de aplicações sem infraestrutura e agora com a melhoria das aplicações com o código. Caso contrário, não existe problema. Mas vou ser um pouco mais breve. Um bocadinho mais light.
Eu tinha posto o cronómetro para ver, mas esqueci-me de ligar.
Eu vi o cronómetro.
Acabamos 35 por aí. Esse computador faz confusão.
Certo. Porque tu depois começaste a fazer por ali. Começaste a ir por ali e te esqueces do teu. Volta e meia.
Não, não ia fazer no meu. Eu no meu só ia fazer
eu,
o cronómetro.
Não, o cronómetro. O cronómetro tu tinhas no teu.
Eu liguei. Se calhar bloqueou e depois deixei.
Não estava bloqueado. Agora bloqueou, estás a ver? E de volta e meia, tocavas lá e eu via. Ah, já passou tanto tempo, ok.
Eu sabia que isso é 25 minutos.
E foi quanto?
Foi 33, 34.
Foi por aí, 35.
Foi 30 minutos, foi o que eu tinha dito lá. 30 minutos, já foi.
Bem fixe, eu só não fiz perguntas,
porque
fazer.
Eu, uma coisa é boa, eu já estou a ver o Carlos mais descansado.
Já não está ofegante.
Sim.
Eu vou aproveitar.
Obrigado.
Outra vez, ofegante. Tens que ver isso, tens que ver aí.
Não, o Star é uma espécie inovadora.
Não o escutei, não escutei. Ainda se fala de outras coisas. Eu fui lá e o pessoal, mas daí, só com tatuagens, pelo nascimento.
E para o ano vai poder fazer mais.
Deixa-me tocar, César Bindu, deixa-me tocar.
Autógrafo.
Para o ano é que vai ser? Para o ano é que vamos ter aí?
Para o ano é preciso fazer a imaginação.
Foi hoje, para tocar para aqui. Foi tudo via Autodesk. No nosso caso, precisamos dos convidados. Mandei-vos o e-mail, mas tudo isto apareceu aqui, toda a gente apareceu aqui, porque o Autodesk, depois, vai à rotunda e distribui.
Está só a ser gravado o áudio?
Está.
Só o áudio?
Não, e o vídeo também está. Para não gravar o áudio, se calhar se dava assim o micro. acho que podemos dar início, passando a bola ao Ricardo Costa Santos, que nos vai falar sobre a DDA.
Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Costa Santos, já trabalho nesta casa há mais de 25 anos, por isso já passei por várias legislaturas e vários trabalhos, mas sempre na área da informática, mais dedicada à área do core business da Assembleia, que é a API, que é onde ficam registados os órgãos, o que é que cada órgão faz, o que é que os deputados fazem, isso fica tudo na API, as reuniões que são geridas e as atas e todo esse trabalho que é respeitante aos deputados. Ora bem, as competências, tenho aqui um índice sobre a própria apresentação. Como já perceberam, há aqui uma grande integração sobre os vários serviços e que leva a que nós tenhamos que falar muito, seja com a DIST, seja agora com o COSI, sobre as vulnerabilidades, sobre a segurança, e não existem aplicações se não existir infraestrutura. Nesse sentido, as competências da DDA é de propor e desenvolver, implementar e as aplicações que foram desenvolvidas por nós, apoiar também as aplicações desenvolvidas por fornecedores que, de alguma forma, os serviços que estão em contacto direto com os fornecedores, às vezes existe ali algum ruído na transmissão. Isso era o que acontecia antes. O que se está a tentar agora fazer é passar que sejamos responsáveis tecnicamente por essas aplicações para poder dar uma resposta mais fácil e rápida aos utilizadores. Nós somos uma equipa que se considera de segunda linha, ou seja, a primeira linha é o helpdesk sempre, já vamos voltar a referir isso às vezes que forem necessárias. Sempre que existir algum problema, a primeira linha não é falar connosco, é falar com o helpdesk, de preferência através do formulário, porque se vocês escreverem um e-mail, é o mesmo trabalho que vocês estiverem a escrever ali na aplicação. E no caso dos colegas, em vez de estarem a pegar nesse e-mail e passar para dentro da aplicação e a perderem tempo com isso, que podem estar a fazer os trabalhos, na realidade, se todos nós contribuirmos para um melhor trabalho, todos facilitamos o trabalho uns dos outros. Daí que o essencial é que façam pela aplicação e seguir os trâmites normais, eles depois fazem a despiste. Quando existe um incidente ou algum problema que é detectado na equipa de segunda linha por nós, nós reportamos, fazemos a resolução. Se houver um workaround ou algum workaround, é resolver o problema sem que seja necessário a nossa intervenção, damos esse know-how à equipa de primeira linha de helpdesk para que possam responder no imediato, ganhando assim tempo para que, quando o utilizador fale com a equipa de primeira linha, eles tenham logo a resposta na ponta da língua, salvo seja, e possam logo resolver o problema sem que tenham que envolver outros elementos. E nós estamos focados no desenvolvimento e acompanhamento dessas aplicações. Nós também propomos novas soluções tecnológicas com o apoio dos serviços. Ou seja, se verificarmos que existe uma necessidade de uma solução que venha a melhorar as condições de um serviço, nós podemos propor essas soluções. Ou os próprios serviços proporem-nos a nós que necessitam de uma ferramenta que vá de encontro às necessidades deles, que é o que acontece. Temos agora processos nesse sentido a decorrer e estamos a trabalhar em comum com esses serviços para que seja escolhida as melhores opções e que vão de encontro às suas necessidades, porque as necessidades ao longo do tempo dos serviços vão mudando. Eu, quando entrei aqui, em 1999, sim, no século passado, ainda os ecrãs eram apenas uma página. Havia o que nós chamávamos caixa de sapatos, que eram aqueles arquivos de parede. Hoje em dia já nada disso existe. Houve uma evolução que está sempre constante. A nível de por isso, acabámos com essas caixas de sapato, foi uma evolução, vamos evoluindo. Esta AP já é a terceira versão da inicial. Já é, sem vocês se aperceberem, já é um conjunto de EAP é o processo legislativo comum, que é onde entram as iniciativas, uma delas a mais famosa é o Orçamento de Estado, que tem uma aplicação em particular só para ela, em que isto devido à sua particularidade e todo o trabalho que durante aquele período tem que ser feito, é impossível para todas as iniciativas com aquela gestão na AP, porque nem sequer tínhamos funcionários suficientes para todas. Mas isto já está aqui um bocadinho nesta área. A nível da contratação, tal como o Pedro também falou, nós também fazemos muita contratação, é algo que estamos à espera que comecemos a passar mais para a nova direção e divisões, seja a aquisição, seja a manutenção desses serviços. Neste momento temos vários processos a decorrer em simultâneo. Como vocês sabem, estamos um bocadinho reduzidos, mas continuamos a trabalhar e a dar pelos nossos utilizadores, e contamos com os nossos utilizadores, porque sem os nossos utilizadores também não estamos cá a fazer nada e não conseguimos dar as vossas soluções que precisam para o vosso trabalho. Por isso, gostávamos de saber o vosso input. Se for necessário, mandem para a DSI geral a nível das aplicações, se houver alguma necessidade, se tiverem alguma dúvida. Se houver algum problema, já será através do helpdesk. Ora bem, eu dividi isto aqui em duas partes: aplicações desenvolvidas internamente, ou com o apoio de equipas, mas internamente, e com suporte de disponibilização por empresas externas. Por exemplo, a Arnet foi desenvolvida internamente, em intranet, e isto é importante para o teste, que os deputados têm um site, que é o portal do deputado, a Arnet é dos utilizadores normais da casa. Isto é identificado logo qual é que é o perfil com base na AD, ou seja, vamos aqui à parte da área de sistemas. Não vou aqui tentar retirar a parte mais técnica sobre como fomos lá buscar a informação, mas vamos buscar a informação aos sistemas da infraestrutura para obter os perfis e as permissões de cada um dos utilizadores e saber se é um utilizador deputado, se é um funcionário, qual é que são as suas permissões, quais são as aplicações que têm acesso, e isso é visível na Arnet e nos utilitários, porque todas as pessoas têm permissões diferentes, e algumas têm acesso a aplicações, algumas aplicações, outras não. Eu dou um caso, por exemplo, a aplicação de gestão da creche, só a DRHF é que tem acesso, mas toda a gente pode aceder ao formulário para inscrever as crianças na creche. É um caso, um exemplo. Esse tem toda a gente acesso. No caso da Arnet, nós temos aqui vários mundos, e a Arnet, muita da informação que lá tem, vai buscar ao Core Business, que é a AP, seja as comissões, qual é que é a composição das comissões, isto é importante saberem, as reuniões, as audiências, audições, eventos, deslocações, e as iniciativas estão pendentes em comissão, tudo isto fica registado na AP e é transposto tanto para a Arnet como para o site. Algumas dessas informações ainda são transpostas também para o portal do deputado. Isto, nomeadamente, a nível das reuniões a que um deputado faz parte da composição, está na AP. No entanto, essa informação é disseminada por todas as outras aplicações, tal como se forem à agenda parlamentar, estará lá quais são as próximas reuniões. Depois, isto a nível de integrações, só a Arnet tem integração com mais de 15, 20 aplicações, a AP 23, sendo algumas externas, como é o caso da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, o Diário da República, em que as iniciativas, depois de serem publicadas em Diário da Assembleia da República, as leis têm que ser publicadas em Diário da República, por exemplo. E no caso das reuniões, que ali passo ao segundo ponto, existe aqui a questão que os deputados, se faltarem a uma reunião, ou se faltarem ao quórum de votação, no caso do plenário, a comissão permanente, o Pedro falou no registar e no votar que virá para a DDA. Aqui a questão é que nesses eles registam-se diretamente no sistema, dizem que estão presentes, e de alguma forma nós vamos saber que eles lá estão. Vamos buscar esses registros e vamos verificar se tiverem falta e, não tiver, e se o Presidente da Assembleia permitiu que houvesse uma reunião à mesma hora, isso tem que ser pedido ao Presidente da Assembleia, se ele tiver presença, a falta é justificada. Se não tiver presença, então tem falta. Nesse caso tem que ser feito um pedido de justificação de faltas. Seja para, nestes dois casos, também para as comissões. Okay? Esses pedidos de justificação de faltas. Vou aqui afastar um bocado, que já está, parece que já estou a gritar. Não é a minha vontade. Peço desculpa. Aqui, isto segue todo um fluxo de justificação de faltas, que vou-vos poupar a todo o detalhe, mas é importante que saibam que existem pedidos de justificação de faltas. No início da próxima legislatura, vamos disponibilizar várias aplicações. Uma delas é a entrega antecipada de justificação de faltas, em que, no caso dos deputados estarem doentes ou, no caso da greve, imaginemos que a TAP faz greve e não conseguem vir da Madeira, o deputado preenche um formulário e diz, olha, da data A 1 a 10, vou estar ausente porque falha nos transportes. É um caso possível. É validado pelo vice-presidente e depois todas as faltas que ocorram em plenário e comissão permanente serão automaticamente justificadas. O que levará ao facto que não é necessário estar os colegas a trabalhar e a lançarem pedidos de justificação de faltas. Com isto, reduzimos o ruído, reduzimos a quantidade de e-mails que são enviados aos deputados, reduzimos também o trabalho que é feito pelos colegas, que é importante na nossa equipa. Uma coisa que nós valorizamos muito é a tentativa de reduzir o trabalho dos colegas e melhorá-lo. Se vemos que existem melhorias, então vamos avançar com essas melhorias. Tentamos sempre ver o utilizador como um partner, um colega, que está ali ao nosso lado, e é, se fosse eu a fazer o trabalho, se calhar dávamos jeito de ter esta funcionalidade para reduzir o trabalho. O outro dia, só para dar um exemplo, a Dilp tinha um problema e teve que lançar 30 listagens. Nós, pegando nessa situação, implementámos uma funcionalidade que eles hoje em dia, ao clicar naquela funcionalidade, obtêm o resultado esperado, em vez de estarem ali dias e dias a tentar obter essa informação. Ou seja, identificamos, analisamos, valorizamos e disponibilizamos, sempre de acordo com os serviços. Discutimos e debatemos os serviços com os nossos partners, mais uma vez, e discutimos estas soluções possíveis para implementar. Uma delas tem a ver agora com a desmaterialização da mudança da legislatura. Para vocês pensam, isto é simples, no dia, estão lá os deputados todos. Não sabem que os 1.500 deputados que existem, ou mais, tem todo um trabalho prévio por trás que nós temos que garantir para que naquele dia, no primeiro dia da legislatura, esteja tudo a funcionar alegremente. Certo? Pronto. Ali ainda na AP, vocês podem subscrever conteúdos sobre a AP, seja das reuniões que vai haver sobre uma comissão em particular, que vão dar apoio, ou sobre um tema em particular, ou as iniciativas que entraram, tudo isso vocês podem ali subscrever. Além de que esta informação, mais uma vez, é transposta para a primeira página da Arnet, Trabalhos do Dia, para a agenda parlamentar, para o site do Parlamento, Trabalhos do Dia também, há uma área do lado direito, em cima, com vários tabuladores, com informação proveniente da AP. Ou seja, acaba por disseminar toda essa informação. O site do Parlamento, além de toda esta informação da AP, não tem só a informação da AP, atenção. Tem o portal das comissões, que é onde estão todas as comissões, todo o trabalho que é feito por eles. Disponibilizamos também ali os dados abertos, que é ficheiros que podem ser editados, que podem ser feitos downloads, e qualquer pessoa pode trabalhar esses dados. O Bloco de Esquerda, por exemplo, é um grande consumidor destes dados abertos. Nós vamos rever de que forma é que vamos disponibilizar os dados abertos no futuro, com base numa proposta que foi feita, que é de melhorias da disponibilização dos dados abertos para que pessoas que estão a fazer mestrados possam obter essa informação e utilizá-la de uma forma mais fácil. Também temos ali o site do Parlamento dos Jovens, que é um órgão dentro da AP e que isto aqui tem a parte de se um deputado faltou a uma reunião, mas esteve numa reunião do Parlamento dos Jovens, justifica automaticamente essa reunião. Há toda esta teia sobre justificações de faltas que é bastante grande. Estamos a falar de comissão, de conferência de líderes, subcomissões, grupos de trabalho AR, grupos de trabalho da conferência de líderes, tudo isto, se houver uma presença naquele período, é automaticamente justificado. Ou seja, reduzindo a quantidade de pedidos que podem ser feitos aos deputados. Caso contrário, eles iriam receber N e-mails. Estamos em evolução constante. O portal do deputado é muito direcionado para o deputado em si, identifica quais as tarefas que tem que executar, em particular, como é o caso, salientando-se ali a justificação de faltas. Quando os serviços lançam um pedido de justificação de faltas, eles forem aos formulários, aparece lá, eu tenho aqui processos para justificar. E rapidamente percebem que têm que trabalhar sobre esse, justificar esses processos. Também ali tem shortcuts, tal como a Arnet, mas mais virado para o deputado. Há coisas que ali não estão presentes, mas que estão na Arnet. No caso das plataformas de apoio à cidadania, é uma plataforma que foi desenvolvida por nós, que permite aos cidadãos submeterem petições, iniciativas legislativas de cidadãos ou iniciativas de referendo, sendo que as petições é o que mais entra e só podem entrar através da plataforma, já não entram diretamente na AP. Existe uma equipa de apoio que valida a informação que está na plataforma. Quando chega ao final do termo do prazo para a submissão, é importante saber que existe esta plataforma e o que faz. É submetida na AP e é registada. A partir daí fica pública e aparece automaticamente. Isto é on the fly. Automaticamente quem acessar na AP fica disponível na Arnet, no site e em todos os outros serviços que já estejam a ser consumidos por fora. As iniciativas de referendo, precisa de pelo menos 50 mil, se não estou em erro, assinantes. Penso que ainda não existiu nenhuma. Existia um pedido, acho que nunca chegou a ser submetida. Iniciativas legislativas de cidadãos, há algumas e também só podem ser inseridas por aqui. O portal do Orçamento de Estado é o PLOE. Se já passaram em outubro, já devem ter reparado e devem ter, se calhar, participado também no PLOE, em que o PLOE é dividido em duas partes. A gestão do Orçamento de Estado em vigor, com os guiões de votações que temos de estar ali a ver, as reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças, e todos os outros orçamentos de Estado. Esta aplicação já tem mais de 15 anos, só para vocês verem, com muitas alterações. No final de cada Orçamento de Estado, serão solicitadas sempre mais alterações. A submissão eletrónica de perguntas e requerimentos em formato eletrónico. Esta é uma aplicação que vai ser substituída. Que está numa tecnologia já antiga, é a anterior, vai no início da próxima legislatura, vamos substituí-la por uma mais recente, desenvolvida e terminada este ano já noutra tecnologia, onde, por exemplo, utiliza os cartões que o Pedro falou há pouco, os cartões digitais, certificados de digital, em que os deputados ou alguém mandatado pelo chefe de gabinete dos grupos parlamentares pode submeter perguntas e requerimentos em nome deles, e é importante saber que são os grupos parlamentares ou deputados que podem submeter. E estes requerimentos entram de forma, existe um fluxo, e são submetidos, são enviados à mesa, da mesa vão para a DAPLEN, DAPLEN valida e saem. Ou seja, quando eu digo saem, ou vão para a administração local, para a cidade, juntas de freguesias, câmaras municipais, ou vão para a Administração Central, como é o Ministério e o Primeiro-Ministro e por aí fora, vocês podem consultar, os links estão lá, podem consultar depois, quando vos forem enviadas estas apresentações. O registar é o sistema que permite o registro da Assembleia, o registro dos deputados no plenário e na Comissão Permanente. No caso do votar, é verificar quais são as votações que estão a decorrer e está integrado também com o registar, ou seja, desde há uns anos para cá que um Presidente da Assembleia definiu que se um deputado esteve presente no quórum ou votou, então tem uma presença em plenário, não precisa de registar porque já está automaticamente registado. Okay. A nível, não sei se já exploraram muito, mas ali na Arnet, do lado direito, temos lá e-formulários, já registaram, por exemplo, no caso de comunicação de trabalho suplementar ou inscrição na creche, se for o caso disso, o pedido de certificados digitais, se for o caso de fazerem notícias na net, isto são todas aplicações desenvolvidas internamente e que estão integradas com outros sistemas. Para vocês é transparente, mas nós acabamos por integrar as nossas aplicações umas com as outras, CIGAR, com a Arnet, com a AP e por aí fora. Por exemplo, o caso do registro biográfico dos deputados que é lançado quando eles entram na Assembleia, tem que ser, começa na AP o processo, vai à Arnet, vai à DGF, vai ao deputado, vai à DGF e só depois é que é terminado o processo. A nível de utilitários, os meus utilitários são as aplicações que base que existem e que podem ser apenas de consulta. Bem como vários pedidos de informação aos serviços, onde se destacam vários pedidos de tradução, por exemplo, e nós estamos a pensar em mudar toda a forma como são feitos estes pedidos para generalizar e facilitar a manutenção com os recursos que temos e facilitar também o trabalho para os utilizadores, porque se os utilizadores fizerem sempre o mesmo trabalho de uma única forma, se mudarmos incluirmos mais um formulário ou menos um formulário, será transparente para o utilizador. A ideia é essa. Aplicações mais desenvolvidas pelos fornecedores. Não sei se já trabalharam com o GESDOC, é a aplicação de gestão documental, que acaba por fazer a transição dos documentos entre os vários serviços dentro da Assembleia. Ou seja, aquisições que têm que ser feitas ou comunicação de viagens que foram efetuadas e elaborados relatórios para dar conhecimento aos colegas. Isso tem todo um fluxo de aprovação. O CIP é o sistema que nós utilizamos e disponibilizamos para os deputados, mas que os colegas também podem consultar através da Arnet, está lá o link. É o sistema de informação ao plenário, em que permite visualizar quem é que é os deputados que estão naquele momento no plenário, qual é que é a agenda do dia, quais são os documentos anexos, como o guião de votações suplementar e vários outros, quais são os outros trabalhos que vão ocorrer naquele dia, e se quiserem entrar em contato com algum deputado, poderão também pesquisar o nome do deputado, entrar em contato com alguém que esteja com a equipa da APLEN, que lá está, e pedir para entrar em contato com essa pessoa em particular, isto no caso de ser uma situação urgente. No caso da informática, muitas vezes temos que falar com, porque eles nos põem algumas dúvidas sobre perguntas e requerimentos ou outras. No caso dos debates parlamentares, existe, também foi desenvolvido por uma empresa externa, damos apoio e fazemos a conexão com essa, entre o cliente, que é o arquivo, que é a DILP, peço desculpa, com a empresa. Em que estão aqui os diários desde a monarquia. Monarquia, Primeira, Segunda e a Terceira República, que é aquela em que estamos atualmente. Do arquivo histórico, também a mesma empresa, nós fazemos aqui a ponte, é o arquivo histórico parlamentar, fotográfico e audiovisual, que se calhar também convém saberem que existem estas aplicações. A agenda parlamentar é onde podem ver o que é que acontece hoje ou no futuro e por temas, ou seja, posso só querer ver as reuniões do plenário ou de outras, ou de uma comissão, e isso é possível de validar com o menu lateral. O Horizon é uma aplicação da biblioteca que estamos a analisar hoje em dia, por exemplo, e há muitas mais outras aplicações, eu vou não me estender mais, porque na última apresentação tinha 40 slides só a falar de aplicações e eu estou a tentar ser breve, estou a tentar ser meiguinho. Objetivos a 3 anos. É disponibilizar aplicações em indiano após a mudança da legislatura, o canal de denúncias, a submissão de perguntas e requerimentos no novo formato, a entrega antecipada de justificação de faltas, por exemplo, entre outras que ainda estamos a tentar ultimar. A DDA também vai passar a validar tecnicamente todas as aplicações que se encontram no SIAR, Sistema Informático da Assembleia da República, com o apoio aqui do COSI, que o Fernando já entrará em maior detalhe, não quero entrar ali porque é todo o mundo a cibersegurança e a segurança das nossas aplicações. E depois, assim que o COSI der o ok, era aquilo que o Pedro falava, por isso há aqui algumas repetições, mas é importante que percebam como é que isto... Há um grande diálogo entre nós. Depois, então, eles passam a produção, ou irão passar a produção, estamos numa fase de transição, essas aplicações no ambiente de produção. Pretendemos, no prazo de 3 anos, substituir o PLOE, já estamos a fazer o levantamento de funcionalidades, estamos a analisar quais as funcionalidades que estão hoje em vigor, as que foram desligadas porque já não faziam sentido nos orçamentos futuros, mas não podemos deixar de esquecer que naquele orçamento em particular, ou naqueles, existiram. E então esta aplicação é muito complicada a nível das regras de negócio, porque cada orçamento de Estado tem as suas próprias regras. Isto mas pronto, pretendemos desenvolver um novo sistema para substituí-lo. Começar a utilizar a inteligência artificial no desenvolvimento das novas aplicações para que consigamos reduzir o tempo de desenvolvimento e disponibilização aos utilizadores. Vamos também atualizar ou substituir aplicações mais antigas e que já estão a necessitar de um restyling e de algumas melhorias a nível de performance também. Vamos também tentar disponibilizar alguns manuais em vídeo para que as aplicações seja mais fácil ao utilizador visualizar um vídeo do que propriamente estar a ler um manual. Já vou na página 10, ainda tenho mais 20 para ler, ainda não cheguei à parte que quero. Nós todos sabemos como isso é amassador. Por isso, a ideia é tentar facilitar, agilizar, mais uma vez, e melhorar as vossas condições. Mais uma vez, falo aquilo que já os meus colegas falaram, que é de helpdesk. Todos os pedidos, se em caso de incidente ou pedidos de melhoria, deverão vir pelo helpdesk. No caso de pedidos de melhorias, têm que ser validados pelas chefias, porque já aconteceu no passado, principalmente num serviço em particular, em que vinham melhorias de vários colegas e não batiam umas com as outras. Então temos de nos centralizar nas chefias essas validações, porque há umas que poderão fazer mais sentido, outras menos sentido, e daí que estamos numa contínua melhoria. Ali também, tal como o Pedro pôs, nos seus slides está o número interno e externo do helpdesk, ou seja, podem estar em casa e trabalhar à distância e terem que ligar. Daqui não vou ligar para o 1188. 888, aí existe um número externo. Todos os pedidos de permissões devem ser validados pelas FIAs, ou seja, no caso da AP, o que é ter acesso às iniciativas em comissão? Deve ser feito o pedido pelas FIAs, ou pelo menos o requisitante tem que ser as FIAs, ou por e-mail estar lá anexado, para que seja validado, porque senão o que vai acontecer a seguir é que vamos nós ter que perder tempo a perguntar, olha, é mesmo para dar permissões ou não? E isto, isto do helpdesk que serve para, de facto, todos nós ganharmos tempo. Vocês fazem o pedido, é rápido, já vai com a informação toda adicionada, é para a equipa de primeira linha, analisa, ok, está validado, vou mandar para a equipa de segunda linha e eles vão desenvolver. Vão realizar ou responder dentro das suas possibilidades. Penso que já respondi a tudo. Está aqui o meu e-mail se tiverem alguma questão em particular sobre esta apresentação. Se for alguma necessidade de melhoria, podem enviar para a DSI geral se verificarem alguma coisa. Ou pelo helpdesk, volto a dizer. Tá bom? Alguma questão? Então, da minha parte, vou passar aqui ao... Está a dormir. Está a chegar aí? É a DSI, passou a DDA. Divisão de aplicação... Exatamente. Ou seja, desenvolvemos as aplicações e damos apoio às aplicações que são desenvolvidas por terceiros.
Como é que é isto?
É só pôr aqui para o lado. Okay. Mais alguma questão?
Posso?
O Mercúrio era outra. Os pedidos de interpretação é um formulário que está na Arnet, em e-formulários, está cá mais abaixo, em pedidos de interpretação.
Estou passando o meu.
Exatamente.
Sabes? Consegues ver?
Existe esse e-formulário, daí que está nos e-formulários que estava a referir. Há também a possibilidade de, por exemplo, o Word já grava em PDF, todos nós sabemos isso. Mas às vezes é necessário concatenar PDFs. Nos utilitários existem ferramentas próprias para isso. Concatenar, converter para PDF, para DOC. Isso é importante no vosso trabalho também no dia-a-dia. Ou até mesmo para separar. Se tiverem um documento de 100 páginas, e já me aconteceu um caso em que o ficheiro tinha mais de 100 megas e não entrava diretamente na Arnet, teve que ser partido em dois para se poder então submeter. Com isso, essa aplicação permite dizer, eu quero partir o documento da página 1 à 50 e da 50 à 100. Mais alguma? É concatenador, está lá, utilitários, concatenador de documentos. Se não estou em erro, esse é o sutil. Mas posso confirmar de imediato. Conversores de documentos. O nome é Conversores de Documentos. No controle de impressões, já aproveitando que estamos aqui nos utilitários, no controle de impressões também podem ver quantas impressões é que vocês já mandaram para a impressora. Porque assim, hoje em dia já quase não se imprime. Os consumíveis, andamos a reduzir muito os consumíveis, que é os papéis, os tinteiros e por aí fora. E existe essa eu, pelo menos, já raramente imprimo, só mesmo em casos muito particulares. Mas isto são utilitários, é uma questão de explorarem aqui. Há alguma dúvida? Estou contactável, tenho o meu e-mail. Mais alguma pergunta? Não?
Força. Posso então? Estava aqui a ver no meu ecrã a apresentação trocada. Bom, a minha apresentação tem dois módulos diferentes. O primeiro sobre o COSI, o que é o COSI. E o segundo sobre incidentes de segurança. Está bem? As perguntas vão ser só sobre a segunda parte. Está bem? Não faz sentido estar a colocar questões sobre o que é que faz o COSI. Está bem? Por isso, vou passar primeiro pelo COSI para dizer qual é que é a estrutura, o objetivo dele, os problemas que foram detectados, o porquê da existência do COSI e o que é que o COSI pretende fazer há 3 anos. Depois, a seguir, entramos então nas questões de segurança, de cibersegurança, está bem? Que é a razão de existir do COSI. Está bem? As perguntas são só sobre a segunda parte. Está bom? COSI, o que é que quer dizer? Centro Operacional de Segurança Informática, ou seja, só trata da parte de segurança informática. Diagnóstico, ou seja, isto foi feito em dezembro de 2024, ou seja, o que é que foi detectado aqui na Assembleia? A ausência de um SOC, de um Centro Operacional de Segurança, a ausência de um CSERT, uma equipa de resposta a incidentes, depois já detalho, identificação de vulnerabilidades webs, de aplicações web que estavam expostas, ou seja, nós temos aplicações web para a rua que têm vulnerabilidades e que são suscetíveis a ataque e que podem danificar ou aceder, inclusive, a servidores. Por isso, nós temos que proteger os servidores internos. Articulação com o ASI, o Administrador de Segurança de Informação, e com o encarregado de proteção de dados residual, ou seja, havia pouca articulação da informática com estas duas entidades. São importantes, uma na parte da proteção de dados e o outro na parte da proteção de segurança da informação a nível da Assembleia, ou seja, são dois órgãos que trabalham diretamente com a direção, que no caso de um incidente, seja ele incidente de segurança de informação, seja um incidente de proteção de dados, trabalham com a direção e aconselham a direção de como é que isto pode ser tornado público, ou se deve ou não deve, por aí fora. Por isso isto pode ser melindroso e então há a ideia informática articula diretamente com essas duas entidades e depois de articular essa informação passa através destas duas entidades para a direção. Está bem? Volto a dizer, a referir atrás, a dizer aquilo que disse há bocado, o COSI é um centro operacional, ou seja, é operacional, é técnico, não tem, não interfere com a direção, ou seja, recebe, trata internamente e depois a seguir articula com, neste caso, ou através do diretor da área de informática, ou através do administrador de dados, do ASI, ou através do encarregado de proteção de dados. Está bem? E isso é que depois vincula para a direção e depois isto terá de ser tratado a nível nacional, europeu, por aí fora. Está bem? E pode trabalhar com o SIS, pode trabalhar com a Comissão Nacional, com as entidades de segurança portuguesas, pode ter polícia judiciária, pode haver aqui muita intervenção, mas isso cabe sempre depois, é sempre articulado com o encarregado de proteção de dados e com o ASI e com a direção. Está bem? Existe uma utilização residual também de uma plataforma de registro de incidentes, é obrigatório atualmente, uma plataforma de registro de qualquer incidente que ocorra em qualquer instituição, por isso tem que haver esse registro e essa utilização, a aplicação ainda não estava, ainda não está também completamente trabalhada, tem que ser melhorada a nível da sua funcionalidade, ou seja, a aplicação faz tudo, mas nós temos que adaptá-la à nossa necessidade, à nossa utilização. Por isso, não era completamente utilizada, ainda temos que trabalhar aí. Parceiros externos, como já foi referido, com acesso aos ambientes de produção, não pode haver, estamos a dar acesso à nossa informação, aos nossos sistemas, não podemos dar isso. Tem que ser feito trabalho interno, por nossos técnicos, que têm outros níveis de segurança. Aplicações legadas. Aplegadas significa que são antigas, principalmente cliente-servidor, em que há vulnerabilidades nestas tecnologias, e que ainda estavam em produção. Está bem? Vou só referir ao voltar outra vez ao SOC e ao CSERT, mas antes disso, queria dizer uma coisa, que é, peçam, digam o que é que querem que rever ou falar já enquanto estamos aqui, que eu explico melhor. Está bem? A ideia é que eu quero no isto, é que não decorem o que está aqui, não serve para nada, só serve para ficar com a vossa ideia e ficarem com o resumo. É isso que me interessa. Vocês fiquem com uma ideia, discutam o que têm aqui a dizer, porque depois isto vocês arquivam isto e nunca mais veem isto. Está bem? Por isso digam logo o que é que têm aqui para ficarem com a ideia. Eu vou só voltar ao SOC para ficarem com a ideia do que é. O SOC, ou seja, esta vai ser uma equipa de segurança, que a primeira coisa que vai ter é o SOC, que é um centro, e vai recolher, vai monitorizar todos os servidores, todos os acessos, todos os postos de trabalho da Assembleia da República, não vai monitorizar a nível dos dados, vai monitorizar através de logs, do que é que o computador está a dizer, o que é que está a fazer, o computador diz, O que é que faz? O servidor diz o que é que está a fazer. Os acessos que vocês fazem através do mail, os acessos através que vocês fazem quando fazem uma autenticação. Tudo isso é registado em logs. O que faz o SOC é agarrar com sistemas informáticos, que recebe os logs destes servidores todos, inclusive dos postos de trabalho, de tudo, recebe tudo, processa aquilo tudo, procura vulnerabilidades, relaciona aquilo tudo, procura vulnerabilidades e vai avisar-nos à equipa de segurança, vai avisar, olha, há aqui uma vulnerabilidade, há aqui um ataque, e nós bloqueamos aquele ataque. Numa fase inicial terá que ser feito pessoalmente, terá que ser feito pelos técnicos. Os técnicos têm que intervir, têm que bloquear. A seguir, numa fase mais avançada do processo, a reação vai passar a ser pelo sistema, automática. Vai haver regras, que são chamados workbooks, mas isso não interessa, vai haver regras que vão bloquear e vão reagir automaticamente. Há de haver algumas que vão ter que ser na mesma com pessoas, mas haverá outras, uma grande maioria, que terá que ser automatizada. Está bem? Está esclarecida esta parte? Isto é o SOC. O SOC vai fazer é isto. Vai só receber a informação de tudo, vai ver quando é que há ataques e depois vai fechar. Vai impedir que haja ataques internos. Quando existir um ataque interno, o que é que vai acontecer? Entraram cá dentro, seja através de um computador pessoal, seja através de um servidor, entraram cá dentro. E a gente o que é que tem que fazer? Resolver o problema. Há problemas atualmente muito graves e a gente vai passar à frente por eles. Isso já é na segunda parte. Eu vou passar por eles para vos descrever, para vocês ficarem cientes dos problemas que nós temos, a gravidade deles e o que é que isto pode implicar. Mas isso passamos à frente. Falamos mais à frente. Agora, quando há um incidente, quando entraram, já, o SOC está lá para impedir. Está lá para impedir que ataquem. E é a primeira, até pode ser a primeira equipa a detectar, mas pode ser uma pessoa, um técnico qualquer, com alguém a receber aquela informação. Vocês podem receber um vosso e-mail e perceber, pá, isto é um ataque, ou eu já dei sem querer informação. Acontece isso, pá, tem que se informar logo, neste caso, o SOC, a equipa de SOC. Tem que se informar, ou o COSI, tem que se informar logo, que é para reagir. Porque aquilo que acontece a um pode acontecer com o outro, pode acontecer com o outro, e há um ataque. A Assembleia é vulnerável, ou seja, não quer dizer que seja vulnerável, o que eu quero dizer é atacada. Ou seja, esta é muito apetecível ser atacada. E vocês não pensem que isto é um caso esporádico. Há organismos que estão 365 dias em ataque, sob ataque. A PSP, o ataque é diário e constante, e aquilo tem que, as equipas estão lá para andar a resolver qualquer tipo destes incidentes. Está bem? O SOC faz essa função. O CSIRT já é outra coisa. É uma equipa à parte. Por isso, o COSI, fundamentalmente, começa pelo SOC. Depois, a seguir, quando há uma emergência, há um ataque, entraram cá dentro, há uma vulnerabilidade, entra o CSIRT. O CSIRT vai fazer? É uma equipa que vai concentrar as várias áreas, seja de informática, seja envolve a direção, envolve o encarregado de proteção de dados, envolve o administrador de segurança de informação, envolve estas equipas todas, cá dentro as áreas que forem necessárias, para resolver o incidente, para resolver o problema. Mas já é para resolver, está bem? O SOC está para proteger, o CSIRT está para resolver o problema, está bem? Há coisas que não, a nível de segurança, não são possíveis, a gente não consegue proteger tudo. O SOC está lá para tentar proteger aquilo que, a maior parte dos incidentes e aquilo que tem conhecimento. Está bem que, através do CSIRT e através do SOC, o COSI vai receber informação de toda a gente, já recebe. Já recebe informação do SIS, já recebe informação da CNCS, que é o CSIRT nacional, já recebe informação dos CSIRTs europeus, vai estabelecer a teia para receber informação de toda a gente. E isso são vulnerabilidades que a gente vai proteger a nós, vai proteger a Assembleia da República e todos os utilizadores que cá estão. Está bem? Desta parte, está? Então vou passar à frente. Aquilo foi o primeiro, a primeira parte, aprovado o caminho percorrido, ou seja, o que é que já se fez até agora, por isso foi a aprovação da criação do COSI na área de informática, pronto, não existia, atualmente é obrigatório todas as instituições do Estado terem uma equipa de segurança deste género. E é aconselhado a todas as, inclusive empresas de média dimensão, terem, está bem? Deverão ter. Os ataques, aquilo que acontece a nível de segurança é tão grande que pode, inclusive, acabar com empresas, está bem? Pode extinguir uma empresa. Já aconteceu. Foi definida a equipa de CSIRT, ou seja, em articulação, foi definido quem são as pessoas, as equipas que fazem parte logo diretamente do CSIRT e que vai articular com o ASI, o encarregado de proteção de dados. A abertura de processos de aquisição, os vários produtos, os vários sistemas que vai ser necessário adquirir, porque não existem, por isso vamos ter que os comprar. A implementação do CAPTCHA, que foi uma medida já de segurança, porque já houve um ataque que acabou por criar alguns problemas aqui dentro, e então a forma de o resolver é pôr um CAPTCHA. O que é o CAPTCHA? É aquele que vocês já veem quando aparecem aquelas imagens para escolher tudo o que é semáforos ou carros ou alguma coisa. Isso é um sistema que tenta impedir que seja um robô a tentar atacar. E então tenta garantir que é uma pessoa. Tenta fazer a filtragem, a separar entre. Isto é um ataque feito por um robô que está ali a tentar entrar e massacrar, ou é feito por uma pessoa. Quando é feito por uma pessoa, deixa entrar. Quando é feito por um robô, bloqueia. A ideia são... Esse tipo é um tipo de CAPTCHA. Há mais. Nós implementámos um dos melhores. Está bem? A implementação de melhoria de fluxo de notificação de incidentes, com o ASI e com o encarregado de proteção de dados, tentámos melhorar a comunicação entre as áreas, já no âmbito depois também do CSIRT, isto já faz parte do CSIRT, e tentámos melhorar a articulação dessas pessoas todas. A passagem à produção gradual assumidos pelo DTI, ou seja, isto já foi falado pelos colegas, ou seja, aquilo que se pretende é que a equipa interna, a equipa de informática, a direção de informática, as equipas passem a fazer a passagem, a mexer em ambientes de produção e não sejam empresas externas a mexer diretamente em ambientes de produção, que garante que só nós é que mexemos, só nós é que temos acesso aos dados internos de produção. Ninguém acede aos dados que não, de fora, que não sejam da Assembleia da República. A abertura de processos de aquisição, normal, para substituição já das aplicações antigas, e vai ser um processo que vai demorar vários anos, até faz parte até inclusive da evolução das aplicações, da evolução, são antigas, têm que ser substituídas. E inclusive é porque também apresentam as aplicações antigas, principalmente as cliente-servidor, apresentam vulnerabilidades graves de segurança. Há uma vulnerabilidade muito específica que se vai ver à frente, que se chama ransomware, que no caso de uma aplicação cliente-servidor é o suficiente para dar cabo daquilo tudo. Está bem? Porque mistura os postos de trabalho com os servidores. E há um canal facilitado entre esses dois sistemas, que permite que eu possa encriptar, que um ataque pode encriptar dados de um lado, encriptar dados do outro e dar cabo daquilo tudo. É uma situação, eu volto a falar sobre isto, foi o que aconteceu na AMA, foi o que aconteceu, que indisponibilizou os sistemas, por exemplo, dos casos de cartões de cidadão, durante cerca de 2 semanas, a AMA quase que parou. Está bem? Cá. E houve organizações que inclusive tiveram que mudar, inclusivamente, para outras entidades, porque perderam todos os seus sistemas de informação. Ficou tudo encriptado, tudo destruído. Então, caminho a percorrer. Volto a dizer, eu vou perguntando a cada um se está bem, porque eu falo nisto e depois sigo. Está bem? Caminho a percorrer. A criação da divisão do COSI, os recursos humanos, formá-los, sistemas que não temos, vamos ter que os adquirir. Formação, vão ter que formar estes recursos humanos nas competências específicas de segurança. O registro do COSI nas entidades nacionais e europeias é muito importante, porque principalmente o CSIRT trabalha em equipa com as entidades nacionais de segurança e as europeias também. Implementação de um DAST. Isto é, começa agora as designações meio estranhas. O DAST, um Dynamic Application Security Test. Isto é o que já se falou nisto. Qual é que é a ideia? Aqui é uma ferramenta, é daqueles sistemas que estão ali do COSI, é o primeiro sistema mais crítico que nós temos que adquirir, que a única coisa que faz, eu depois ponho abaixo o que é que ele faz, a auditoria de segurança de aplicações de perímetro e aplicações internas. O que é que aquilo faz? Aquilo, a única coisa que faz é como se fosse uma caixa preta que ataca as aplicações todas que cá temos dentro. É um robô que eu ponho aqui e digo, olha, ataca o site do Parlamento. E ele ataca. Está para ali a mastigar o site, está ali um dia inteiro, pumba, 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 a carregar no sobressaito. E depois a seguir gera-me um relatório e diz, olha, eu consegui entrar por aqui, consegui entrar por ali, consegui aceder a estes dados, e consegui fazer isto. E, inclusive, diz-me o que é que eu tenho que corrigir nas aplicações, neste caso, no site do Parlamento. E ele faz-me aquilo tudo, faz-me uma papinha toda e diz-me, olha, consegui isto. E, depois, há vulnerabilidades grandes, médias, mínimas e de informação. O que é que nós temos que resolver? Todas. Porque os hackers têm uma coisa que é, no caso da ferramenta só de informação, eu consigo saber que sistema é aquele. E saber que aquilo é um Windows da versão não sei quantos, que usa um Internet Explorer, um browser, que usa os componentes de software que lá estão, e depois um hacker sabe, no Windows tal, há estas vulnerabilidades. No site, num web service tal, há estas vulnerabilidades. Então, a ideia deles é, entram na primeira, tentam saltar para a segunda e tentam entrar cá dentro. Pronto. Por isso, é nenhuma daquelas vulnerabilidades tem que ser corrigidas. Temos que dar prioridade às de nível maior, depois vamos corrigi-las, depois vamos começar a percorrê-las todas. E vamos ter que fazer isto, quer às aplicações, porque eu coloquei ali, perímetro, ou seja, aquelas que estão expostas para a rua, e às aplicações internas, porque um hacker pode estar na rua ou pode estar cá dentro. Inclusive, pode estar na rua e conseguir entrar, e depois atacar as aplicações internas, ganhar acesso e atacar as aplicações internas. Como nós não sabemos onde é que ele está, nós fechamos tudo. Está bem? Aplicamos a segurança toda. Corrigimos as vulnerabilidades todas. Por isso, o DAST é a ferramenta de auditoria, as auditorias são aplicadas a aplicações perímetro, ou seja, nós consideramos isso perímetro como da rua, que estão na internet, depois temos as auditorias de segurança internas, que são aquelas que estão cá dentro. E isto vai ter que ser aplicado primeiro às de perímetro, que são as mais críticas, que estão expostas na rua, depois temos que aplicar às internas, mas isto vai demorar. Porquê? Porque corrigir, se a gente tiver 100 aplicações, vamos ter que validar 100 aplicações. E vamos ter que corrigir 100 aplicações. Vai demorar o seu tempo. Tá bem? Vamos começar, porque a equipa depois não tem capacidade, as equipas internas não têm capacidade de resolver isto tudo de uma vez. Bom? Implementação de um CIEM. É aquilo que eu estava a referir há bocado, quando estávamos a falar a coleção, os logs todos. Quando o sistema, os logs todos, por exemplo, dos computadores, dos servidores, do mail, da AD, esses logs todos são encaminhados para um sistema central. Esse sistema central pega naqueles dados todos e vai mostrar, são ecrãs, aqueles ecrãs que vocês já viram, aqueles centros com ecrãs cheios de ecrãs, com aquilo que está a dizer são os alertas, com os ataques que vêm dos vários países. Por exemplo, o ataque que vem de um determinado país é um tipo de ataque chamado DDoS. Não falo aqui muito, nem sequer abordo isso, mas é um dos maiores ataques que existe. E o que é que significa? Esse ataque é só para impedir que os sistemas funcionem. Eles só querem que aquilo, os sistemas parem, não querem mais nada. Esse tipo de ataques são mostrados nesses ecrãs, mas isso, os ecrãs antes recebem, há um sistema que junta aqueles dados todos e dá os alertas e aparece vermelhos, amarelos e verdes, que é porque estão ali e a equipa tem que olhar para ali e reagir. Há aqueles eventos, tem que bloquear, tem que ver como é que resolvem. Por exemplo, há um utilizador que está a entrar simultaneamente, por exemplo, aqui na Assembleia e de casa, há uma vulnerabilidade ali, tem que se ver como é que depois tem que bloquear aquela conta, informar o utilizador que tem que alterar a password, coisas desse género. Está bem? Isto é o sistema que vai fazer essa gestão. O sistema que faz essa gestão, eu já falo assim. O que é que faz o CIEM? Correlaciona, analisa, faz a padronização de eventos de segurança. Tenta recolher aqueles dados todos e depois vai mostrar e depois terá que ser a equipa de COSI a reagir e a bloquear os acessos ou ver o que é que faz. Daqui está. A efetuar. O que é que eu disse há bocado? Temos aqui o CIEM. Não é? Aquele CIEM que está ali. Desculpa. Estava a ver o meu. Aquele CIEM, lembra-se o que é que eu disse? Ele faz a correlação de eventos. Faz a correlação de eventos que vêm dos logs. A seguir, as pessoas têm que reagir. No caso, a camada seguinte, no ano seguinte, nós vamos implementar o sistema que é designado SOAR. O SOAR faz a orquestração, ou seja, ele reage. Ou seja, deixa de haver passa a haver uma menor intervenção pessoal, das pessoas, dos técnicos. Porque o SOAR já reage automaticamente. Passamos a ter uma reação automática, uma resposta automática. Pronto. Nós não podemos implementar diretamente o SOAR, porque o SOAR só pode ser montado em cima de um CIEM e depois de um CIEM estar estável e funcional e já maduro. Por isso é que o SOAR só é montado normalmente um ano após um CIEM. O que ele vai fazer é uma resposta a eventos padronizados. Depois, a seguir, a última fase, que vai ser a mais complexa, do ponto de vista de relacionamento com pessoas, com a parte política, vai ser a implementação do XDR. Porquê é que isto é mais complexo? Porque isto vai receber, é um software que vai trabalhar como sendo um antivírus, só que é mais especializado. Vai reagir a mais tipos de ataque e vai mandar logs para o CIEM e para o SOAR. E há sempre o problema das pessoas a entenderem como isto estar a passar informação pessoal ou formação da pessoa. Não tem nada disso. Isto que faz é manda logs dos postos de trabalho. Ou seja, qualquer posto de trabalho cá dentro ligado ou que aceda à informação, que esteja ligado por VPN ou a qualquer lado na Assembleia, vai enviar logs daquele género do XDR, vai enviar logs para o CIEM e para o SOAR. Está bem? Tudo. E aí entramos, inclusive, nos tablets, nos telemóveis, tudo o que houver ligado cá dentro vai ter que passar informação. Por isso, esta implementação vai ser um bocadinho crítica na parte a nível político, não sendo político das pessoas, mas político a nível da organização. Está bem? A integração do CIEM com o SOAR é complicada. A estabilização dos sistemas depois do COSI, esta estabilização, amadurecimento desta situação. Simulação interna de intrusões. Vamos fazer intrusões, atacar internamente as aplicações, tentar ver como é que, se existem vulnerabilidades, consigamos, fragilidades, vamos tentar fazer ataques para ver isso. A efetuar depois, em 2027. Voltamos outra vez às auditorias. As auditorias têm que ser feitas com periodicidade normal de 6 em 6 meses, ou seja, há alterações aplicacionais sempre, e então é aconselhado tecnicamente que ocorram auditorias de 6 em 6 meses ou, pelo mais, na pior das situações, anuais. Por isso vai ser auditorias de segurança às aplicações de perímetro e às internas, e aumentar o tipo de intrusões através de cibersegurança das equipas de instituições de cibersegurança militar. Os militares são os únicos autorizados legalmente a fazer ataques de segurança. Por isso é que há eventos específicos, que depois a equipa fará parte, e terá integrada nesses eventos específicos, que fazem ataques. Mas terá que ser feito com acompanhamento militar e, com a equipa, o ataque já é feito a entidade que gera aquele ataque são os militares, está bem? Porque são os únicos que estão autorizados legalmente a fazer ataques. Nós só podemos responder a ataques. Ninguém pode, de ser certo, não pode, mesmo CNCS, mesmo CIS, qualquer entidade não pode fazer ataques, só pode responder a ataques. Qual é o objetivo no final disto tudo? Cumprir os objetivos e capacitar a Assembleia, quer na parte das ferramentas de proteção de dados, prevenção, reação a incidentes de segurança, e dar conhecimento aos recursos humanos, maturidade, conhecimento, experiência nestas tecnologias. Isto é o objetivo final, ao fim dos 3 anos, que se pretende ter. Depois será já a ideia atingir a maturidade ao fim dos 3 anos. Nós vamos começar do zero, neste momento está-se a criar o COSI, já existem processos de aquisição e a ideia é atingirmos o nível de maturidade, ou começarmos a atingir já, a trabalhar a nível de maturidade ao fim dos 3 anos. A ideia é vamos começar e vamos fazer o trabalho todo. Está bem? Com isto acabei a parte do COSI em si. Alguma questão específica aqui? Força! Certo. Força.
Isso funciona como? No sentido de qualquer pessoa que esteja com
pode ligar o micro.
É preciso?
Só para ficar gravado.
Eu ouço.
Sim, basta assim.
Está
toda a mão. em relação a esses logs e da maneira como é feito, e é quando há um incidente, foi o que eu percebi. Portanto, é...
Pera, não. Os logs estão... Quando tiver o CM montado, ele vai receber... Já há logs, atualmente já há logs. Não são tratados ou são analisados quando há um incidente.
Exatamente.
Vamos lá consultar, vemos os logs, tentamos perceber o que é que aconteceu e daí reagimos. A ideia, no caso do CM, não, ele está a receber em 24 horas, estas equipas vão funcionar 24 horas, 365 dias por ano, os sistemas estão a receber os logs todos e estão a trabalhar os logs todos, naquele momento. Ele está a receber e está. E depois, a seguir, vão ficar registrados.
Se houver um incidente?
Vai haver logo um alerta. Vai haver, supostamente, com o CM está o alerta. Enquanto não tivermos o CM a funcionar, nós não temos nada. Ou seja, nós temos é os logs. E temos que ser nós, pessoas, a olhar para cada um dos logs e tentar ver como é que é. Tentar reagir. Mas o problema é que nós não estamos a ver logs. As pessoas, os técnicos lá dentro não estão a ver. Só lá vamos quando é reportado um incidente. Mas quando é reportado um incidente, temos lá os logs todos. Porque eles são guardados. Daqui a vários anos para trás. E o que nós fazemos? Aquilo é material de prova, nós vamos analisá-los e depois vamos detectar o problema e vamos ver como é que o corrigimos. E vamos primeiro impedir que aconteça. Isto é a reação, é sempre impedir o ataque, fechar e inibir o ataque, qualquer que ele seja, e depois a seguir vamos ver com mais calma o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, e vamos corrigir depois o tipo de entrada, de ataque. Mas primeiro temos que o bloquear. Está bem? Antes que entre para outros níveis.
E o utilizador pode ver alguma coisa de que estamos a ser atacados e fazer alguma coisa para prevenir?
Pode. Mas já vou falar isso a seguir. Claro. Ou seja, a pessoa, vocês podem sofrer ataques. Vocês, como pessoas, podem sofrer ataques. Há vários tipos de ataques. Eu vou entrar em mais detalhe nesta segunda parte. E aí vou dirigir mais vulnerabilidades aos ataques. Vou só para vocês ficarem com a ideia do que é que pode acontecer. Mas podem ser vetor de ataque. Qualquer pessoa aqui dentro pode ser vetor de ataque. Está bem? E o que é que é importante aqui? É nós podemos detectar. Mas se vocês sentirem que aquilo pode ser um ataque através de vocês, pode estarem a sofrer ataque, vocês têm que passar a informação para o COSI. Têm que informar diretamente. Têm que informar. O canal de comunicação ainda não está bem definido, porque ainda não defini como é que vamos articular. Eu tenho aí um problema complicado, porque é a informação pode haver aí um bocadinho de informação pessoal, que é preciso
ter a
proteger.
Era isso que eu ia perguntar, depois como é que isso se articula com a proteção dos dados
pessoais? Nós, a seguir, mal recebemos a informação, nós trabalhamos diretamente com o encarregado de dados e com a proteção de dados. O COSI, todo o seu trabalho é feito em conjunto com o encarregado de dados e proteção de dados, com a segurança e a proteção de dados.
Pois é, que levanta muitas questões, não é?
Sim, senhora. E tem outro problema. E a ideia é, nós, o grupo, é o problema da vossa comunicação para nós é muito importante, é complexo, porque nós queremos fechar essa comunicação, para que essa informação não passe por muitas pessoas. Porquê? Porque a informação pode ser pessoal e pode ser melindrosa. E o que nós queremos é que o canal esteja aberto e nós só estamos preocupados em fechar e reagir. Não estamos preocupados em culpar ninguém, nem em ir, porque qualquer um pode cometer a ser utilizado como ataque, e isso acontece. Por isso, não estamos aí. O que nós queremos é proteger a organização, e que nós queremos depois também proteger as pessoas, cá estão, e fazer com que não passe e informar depois de forma controlada. De outra forma, temos que informar todos os utilizadores da Assembleia da República para que também não possam sofrer do mesmo tipo de ataque. Está bem? Porque vocês podem ser meios de ataque, mas o meio de ataque... Vocês podem ser, a gente costuma dizer, vetor de ataque, mas o problema não são vocês, porque o que eles querem atacar não são vocês. O que eles querem atacar é a Assembleia. Por isso, o que nós queremos é defender a Assembleia. Por isso, o que nós queremos é, se vocês nos comuniquem, se não vocês fecharem, se vocês tiverem um problema e não comunicarem, vão atacar, para já, se tiverem um problema em que eles já conseguiram entrar, já cá estão dentro, ou já há uma vulnerabilidade. E o que vai acontecer é que isso pode disseminar, ou podem já ter entrado e temos um problema. Está bem? Por isso, os logs vocês não conseguem vê-los, nós só estamos, são os sistemas automaticamente que os recolhem e que depois os sistemas processam.
Quando vemos algum e-mail suspeito, devemos comunicá-lo?
Já entra a seguir.
Ah.
Já, senão, já, é só porque depois a seguir é mais fácil. Então
vocês agora enviam os e-mails?
Não. Nós não enviamos isso. Nós, por enquanto, quem está a fazer os ataques, principalmente aquilo que já o colega estava a referir-se, tem a ver com phishing. Os ataques de phishing, quem está a criá-los neste momento eu digo sempre AZI, mas nunca sei o raio, nunca fixei, nunca, ainda não fixei a sigla, Administrador de Segurança de Informação. É ele que faz, define, junto com a direção, os tipos de ataque, a formação e por aí fora.
E trabalha com a DTI no sentido de... Nós sabemos que vão haver esses ataques e permitimos esses ataques.
Sim, nós sabemos disso. Pronto, ainda não, ou seja, nós estamos a trabalhar com eles ainda há pouco tempo. Já há correções que a equipa de que a quase melhorou, mas nós ainda não estamos a acompanhar os ataques de phishing. Nós só sabemos que os há, mas não estamos, porque há coisas que têm que ser melhoradas nos ataques de phishing, mas isso é um trabalho agora ao longo do tempo. Está bem? Mas sim. Está bem? Nós não somos nós. A nossa ideia é que só vamos fazer ataques às aplicações na parte final. Está bem? Como eu referi ali há bocado, o COSI só no segundo ano de funcionamento é que vai fazer ataque interno às aplicações. Mas não é aos utilizadores, é às aplicações. Está bem? Nós só queremos resolver incidentes. Cuidado que os vossos computadores, imaginemos, sofrer um ataque ou por aí fora, um vírus, uma coisa qualquer que possa ter, nós podemos precisar do posto de trabalho, vamos ter que o isolar, vamos ter que o trabalhar internamente, nós temos equipamento para isso, vamos tentar efetuar diagnóstico daquilo tudo e pode servir de meio de prova para depois, sobre um ataque específico à entidade. Tá bem? Podemos precisar depois de toda essa informação para depois servir de meio de prova, inclusive em tribunal. Está bem?
Só fazer um reparo. Então, muitas vezes estamos aqui a falar de incidente. No âmbito desta apresentação, incidente refere-se a incidente de segurança.
Ah, sim, só.
Nas apresentações anteriores falámos de incidentes, a Arnet não funciona, o Outlook funciona, isso também é um incidente. Aqui, quando falamos de incidente, neste âmbito é incidente de segurança. Okay? É, o meu computador tem um vírus, isso de facto é um incidente de segurança. Não confundam as duas coisas, nós vulgarmente tudo é um incidente, mas...
Sim, sim. Aqui é só incidentes de segurança de informação, de informáticos, nem é de informação, é informáticos. Tudo o que tiver a ver com isso é o COSI que trata. Está bom? Fechado? Vulnerabilidades relevantes em cibersegurança. Aqui, vou passar pelos temas mais pelas vulnerabilidades mais importantes. Volto a dizer, fiquem com a ideia, está bem? Eu só preciso que fiquem com a ideia, pois as questões vão estar aí, vão ser incidir sobre o que está no texto, vão ser simples, sobre o que está nos textos, sem grande complexidade. Aquilo que me interessa mais é que vocês fiquem com estes conceitos e, ou seja, ajudem a instituição a proteger-se. E pensando sempre que vocês podem ser sempre vetor de ataque. Está bem? Por isso, é isso que me interessa. Por isso, vamos passar pelas vulnerabilidades. Daqui, das vulnerabilidades, vou falar de várias vulnerabilidades, ou seja, a nível mundial, começar por aí, depois as tendências atuais das vulnerabilidades nacionais, depois ataques que foram feitos à Assembleia da República, vulnerabilidades que a Assembleia da República tem, e vão ficar com a ideia de algumas delas. A informação que é confidencial e que a gente tem detalhe, não está disponível. Eu marquei a vermelho as mais importantes, ou seja, aqueles que serviram de ataque. Está bem? Marquei a vermelho aquilo que são os pontos mais críticos que nós detectámos de ataque à Assembleia da República. Está bem? Vou acelerar, que a gente, por visto, não tem muito tempo. malware, ou seja, isto são os tipos mais utilizados de programas ou técnicas que estão a ser utilizados. Malware, aqui normalmente encaixa-se quase todos os tipos de vulnerabilidades. A ideia é juntar ali, tudo é dito como é um malware. Tem aí os vírus, o ransomware, spyware, keylogger. Keylogger é muito importante. O adware é aqueles anúncios que aparecem nos sites, que vocês que aparecem, a gente está a ver um site qualquer, aparece aquilo cheio, até inclusive de pornografia. Nós não queremos ver aquilo, mas o que acontece é que eles, através daqueles sites, vão buscar outros sites, outros URLs que não têm nada a ver com aquilo e vão mostrando. Isso é considerado de adware. O keylogger é uma coisa, são programas que registam aquilo que nós introduzimos no nosso... Vocês podem estar a executar um programa, ele fica dentro do nosso computador e está a registar o que vocês colocam, o que vocês escrevem. Está bem? E ele, depois a ideia é que fica guardado no computador e é enviado para fora. Significa que vocês estão a meter o vosso utilizador e a vossa password e ele está a registá-lo. Está bem? Por isso, isto é tudo, neste caso no malware, é tudo normalmente programas que entram, que vocês aceitam instalar no vosso computador, mas que o tornam a seguir vulnerável. Está bem? Por isso, é preciso muito cuidado, não se pode instalar software nenhum no computador. Nada. Tudo o que é executável, ou seja, programas executáveis, BATs, normalmente com extensão COM, executáveis, programas de MSI, tudo o que é instalável no computador, vocês têm que ter muito cuidado de ver qual é a fonte. Inclusive, nós fazemos o mesmo. Nós, informáticos. Fazemos, temos que sempre ir buscar o software à fonte segura. Está bem? Por isso, isso normalmente permite-nos ataques de keylogger, de ransomware, que são os mais perigosos. Neste caso, pus o ransomware também. O ransomware, o que é? É aqueles também programas executáveis que normalmente a gente instala num computador, sem querer, e ele a seguir encripta os dados. O que é que ele faz? Encripta e vai à procura de outros computadores na mesma rede, inclusive por file shares, inclusive ele instala-se nas pens USB e vai encriptar toda a rede. Depois tenta passar para outras redes. O que é que vai fazer? Encripta toda a organização. E o que é que isso faz? Normalmente encripta e pedem que a gente lhes dê dinheiro, através de um Bitcoin, normalmente, que a gente pague o resgate para eles libertarem aquilo. Só que aquilo fica tudo encriptado, tudo destruído. Atualmente, há os ataques... Espera, já lá volto. Ransomware são os ataques atualmente que destroem mais dentro das organizações. Está bem? Há organizações que, pura e simplesmente, têm que ir para recuperar dados. Perdem tudo. Tá? O que aconteceu na AMA foi um ransomware. O que aconteceu numa entidade de notícias foi ransomware, que já não me lembro o nome.
É o grupo
de imprensa. Foi ransomware, destruiu aquilo tudo. No caso de entidades públicas, que também destruiu aquilo tudo, também destruiu, tiveram que ir montar o site, o equipamento, a infraestrutura informática no outro lado. Vai tudo. Está bem? Houve uma empresa espanhola que não tinha, foram repor backups, não conseguiram repor backups, a empresa foi-se. Pronto. Phishing. Aquilo que a vossa colega começaram ali a falar há bocado, phishing é uma técnica de enviar mails, pode ser SMS, atualmente também SMS, que aquilo que faz é tentar que vocês forneçam informação vossa, dados vossos. O problema disto, isto é muito grave, porque vão buscar uma informação vossa relacionada com um colega, que pode depois a seguir é usada já como outro colega, a fazer-se passar por outro, e é fácil pedir informação em nome de alguém. Por isso, é muito importante garantir, para já, que a informação que está ali faz sentido. Se caso achem que há ali alguma coisa que não faça sentido, ou caso estejam a pedir informação que não é normal, falem com as pessoas. Não tenham problemas, falem, porque é preferível falarem, tirarem essa questão, do que serem vetor de ataque e depois ser utilizado o vosso nome, a vossa password, para entrar nos sistemas. Está bem? É uma das as técnicas... Pronto, aquela outra vez. Deepfakes. Eu estou aqui a colocar o malware é genérico, o ransomware, o phishing e o deepfake são as estratégias atuais e muito importantes como de ataque. O deepfake são notícias falsas. Vídeos, notícias, imagens falsas. Isto, neste momento, está a ser utilizado para desacreditar partidos, pessoas... entidades, grandes, ou seja, que nós recebemos informação, é um ataque mais utilizado, ou seja, é o ataque mais feito, não é a metodologia, ou seja, não é o método de ataque, mas todos os ataques que estamos a sofrer atualmente, o objetivo é gerar deepfakes, ou é gerar notícias falsas, é desacreditar, é atrapalhar a parte do trabalho político, é atrapalhar a parte de eleições, é destruir, inclusive, a pessoa, a credibilidade das pessoas. Está bem? Já houve agora, recebi informação há dois dias, de um país que, em princípio, um partido perdeu as eleições devido a notícias falsas, falsificadas, através de vídeo e neste caso era através de áudio, em que o áudio parecia verdadeiro. Foi tratado como verdadeiro e gerou notícias falsas em toda a estrutura, inclusive de até órgãos, começou por os órgãos não oficiais, atingiu órgãos oficiais de notícias e depois, quando entrou para as eleições, já não deram tempo que a pessoa, que aquilo fosse dito que era falso. Então, depois o partido acabou por perder as eleições. Por isso, neste momento, é da informação que tenho, não posso divulgar, é um dos grandes problemas que temos atualmente, principalmente numa casa deste género. A nível do phishing e ransomware, cuidado, porque o phishing está a ser utilizado também para lançar ataques de ransomware. E os ataques de ransomware, quer o phishing, quer os ataques de ransomware, estão a ser dirigidos. Antigamente, era massivo, mandavam aquilo para as pessoas. Agora não, agora estão a escolher os alvos. Ou seja, eles quando quiserem atacar alguém, estão a começar a dizer, vamos começar por aqui, vamos atacar. Estão a atacar, por exemplo, uma determinada área, sabem aquela informação, tentam receber e tentam depois dali generalizar e atacar. Neste caso, podem atacar a Assembleia da República. Está bem? Mas estão a ser dirigidos. Estão a ir às pessoas. Estão a ir a começar pelo phishing. Começam por tentar saber quem são as pessoas, o que é que fazem, como é que não são, vulnerabilidades de cada um. Tentam aplicar aquela situação de isto é urgente, para tentar a pessoa nem reagir, nem pensar. Tentam dizer que é urgente, que é preciso tratar. E cuidado que podem-se fazer passar por qualquer um das pessoas daqui de dentro. Daqui dentro, ou seja, funcionário, ou político, ou seja, quem for, e depois tentam atacar através do ransomware, que inclusive o ransomware, como está mais evoluído, a primeira coisa que está a fazer é começar a extrair dados. O ransomware antigamente era só, encriptava e pedia resgate. Agora não. Agora está a extrair dados, leva os dados os vossos dados para fora, encripta e pede o resgate. Se vocês pagarem, encripta, desencripta. Que não esqueçam, não é nada, não dá. Alguns dos algoritmos que existem, encriptam e não desencriptam. A chave não permite o reverso. Por isso, não dá. Além disso, a vossa informação é vendida nos sites Dark Web, por exemplo, ou Deep Web, que são vendidos lá, são fornecidos, estão disponíveis lá. Está bem? Por isso, temos um problema muito grave aí. E isto é atacado nos postos de trabalho. Está bem? Normalmente o ransomware começa nos postos de trabalho, não é nos servidores. Está bem? Política, panorama atual. Isto é os tipos de panorama atual internacional. Temos as falhas de segurança, 15%, outros, malware. Depois temos, à parte, o malware ao vírus, o adware, por aí fora, e o ransomware também. Neste caso, é o malware, que são normalmente só a parte de vírus e por aí fora, e os outros, spyware e por aí fora. Phishing, 25% dos ataques mundiais são de phishing e 20% são de ransomware. Ou seja, daqui o importante é que 15% das falhas são de segurança, são da área de informática, normalmente. Os outros, daqui o crítico, será os 20% e os 25%, 20% e 25%, que são vetores de ataque para destruir ou extrair informação. Estes dados são do ano passado, ainda não há dados este ano. Panorama atual da cibersegurança nacional. O Centro Nacional de Cibersegurança é o órgão que recebe e trata todos os ataques, ou seja, todas as vulnerabilidades, e que recebe essa informação nacional, ou seja, é o Centro Nacional, a entidade nacional. O que é que eles destacaram para este ano, ou que estão a destacar? A intensificação de campanhas de phishing sofisticadas, que já vos disse, ataques de ransomware altamente direcionados, também já falamos disso, aumento de exploração de vulnerabilidades zero days, ou seja, vulnerabilidades novas, zero days são novas que não são conhecidas e que aparecem e são logo utilizadas pelos hackers. Por isso, qualquer vulnerabilidade nova que não seja, neste momento, é logo aproveitada para servir de ataque. Desinformação assistida por inteligência artificial generativa. Entramos no generativa, estamos a entrar no deepfake. O deepfake será criar os vídeos, o som, imagem, tudo para usar isso. E depois o que é que fazem? Disponibilizam, e ainda estão a fazer uma coisa muito gira, que é criam sites a simular empresas ou instituições de notícias, e estão a publicar lá informação falsa. E estão a crescer, tipo, num dia aparecem tipo 4, 5, 10, 15, e depois, principalmente nas alturas de campanhas eleitorais, de votações, dessa altura, para criar desinformação e destabilizar. Pronto, isto é usado normalmente para atacar entidades públicas que operam dados sensíveis e que têm infraestruturas críticas de decisão. Aqui entra a Assembleia da República. O CNCS, no relatório 2024, e já destaca em 2023, a criminalidade informática a incidência maior nos ataques de phishing e de ransomware. Está bem? Está? Ransomware, tendências atuais emergentes, ou seja, emergentes são as que se esperam para este ano e nos próximos. Ransomware, com a exfiltração é roubo de dados, já falámos sobre isto. Ataques do USB, dispositivos específicos do USB e de armazenamento que têm keylogs, ou seja, apenas USB específicas, que há à venda, isto já há à venda, ou seja, pens que lá dentro pode-se colocar lá um programa que aquilo, quando mete a pen, vai recolher informação de tudo o que vocês carregam no teclado. Está bem? Isto pode-se comprar. Sério? Não. Eu posso comprar específicas. Eu posso comprar isso. Vocês devem ter de fonte segura. Ou daqui, ou de uma entidade que vocês confiem. Se estiver aberta, não usem. Está bem? Se for de alguém, está de além do encontraram um café, encontraram num sítio qualquer, não usem. Está bem?
Ou uma marca duvidosa, por exemplo, da Vorten.
Não usem. Sim. Se vier normalmente aberta, esqueçam. Se tem que vir confiar, lacada, porque é isso. Eu compro e depois posso vos dar. Está tudo tramado, está tudo estragado. Está bem? Depois eu registro aquilo, depois registro a informação, gravo e eu tenho informação. Está bem? Está. Vocês podem procurar por Rubberdick ou Bad USB e vocês vão ver que aquilo permite inclusive, fazer. Criar, ter lá programas que permitem infectar a vossa máquina. Está bem? Por isso a ideia é. Por isso é que alguns organismos, pura e simplesmente, baniram a utilização de portas USB. Está bem? Pura e simplesmente está fechado. Está bem? É uma das coisas que futuramente a gente depois avaliará. Está bem? Deepfakes, desinformação, é a mesma coisa. A utilização, principalmente agora, da informação de inteligência artificial. Cuidado que os sistemas de vídeo, de imagem e som estão a ser atualmente gerados através de inteligência artificial. E, atualmente, já se diz que é quase impossível, começa-se a ser quase impossível a gente distinguir. E, principalmente, as de som é muito difícil distinguir. Também só com software próprio é que a gente consegue distinguir. Há outra coisa aqui muito importante que eu não falei, não está aqui nos meus apontamentos, nestes PowerPoints. Há uma técnica que é utilizada, que é a engenharia social. Normalmente a engenharia social é utilizada quer na parte, por exemplo, do phishing, quer na parte, por exemplo, de conversa ou de telefonema eu, ou mesmo na parte de phishing por SMS, eu posso dizer que sou o vosso, que sou o António, que vocês pensam, e começo a estabelecer uma relação, uma ligação com vocês. E a minha ideia é extrair informação ou cometer algum crime. Este tipo de ataque de agência social pode ser, inclusive, uma chamada telefónica. O maior roubo de informática feito a um banco utilizou técnicas de engenharia social. Também houve uma chamada telefónica de um técnico que conhecia que ia lá, isso e mais outros conjunto de porque um ataque, atualmente, um hacker não ataca com uma coisa. Neste momento tem esta panóplia toda. Ele vai tirar partido disto tudo. Vai tirar partido disto tudo. E foi o que conseguiu, foi o maior roubo do mundo, que demorou vários anos, inclusive, a tentarem conseguir perceber o que é que tinha acontecido. Ataques de cadeia de fornecimentos. Tem uma tendência nova que já fomos informados pela União Europeia, pelo sensor da União Europeia. Quando há os produtos não são comprados, não são fornecidos só num ponto. Ou seja, este computador veio as peças, é montado, é distribuído, e o que está a acontecer é, a meio da cadeia de fornecimento, está a ser comprometida. Pronto. E isto entra aqui a possibilidade de eu poder ter, por exemplo, aquele caso que aconteceu no... dos walkie-talkies, as chamadas lá no país, não sei das quantas, têm a ver já dos pagers, sim, em que eles... Claro, houve um ataque, e é um ataque deste género. Isto pode criar uma vulnerabilidade no meio de uma cadeia de fornecimento e é o suficiente para destruir dali para a frente. Está bem? Também, foi a mesma coisa. Aí foi tratado nos Estados Unidos, foi comunicado, por isso é que a Europa não quis afirmar, a Comissão Europeia não quis afirmar isso, para não alarmar, mas aquilo que deu indicações foi às entidades, principalmente críticas, digam, não usem, porque isto tem uma vulnerabilidade, a meio foi introduzido um sistema que permite haver essa informação, sacar, extrair informação e fazer espionagem. E aí, pronto.
Eu não sabia se foi a própria marca, se foi algum...
Certo. Mas isto está também, ou seja, isto é uma ideia, é emergente, é novo, mas a Comissão Europeia já detectou vários e está a chamar a atenção. Cibersabotagem e ativismo, isto é a volta daquela história do... os hackers estão a fazer sabotagem na altura das eleições, estão na altura das eleições, agora como está a correr a... As campanhas estão a tentar direcionar e criar, estabilizar as campanhas e criar aqui até aquilo que eu disse há bocado, que já não me lembro agora, desinformação e o deepfakes. Por isso, a cibersabotagem tem a ver com isto. E o que está a acontecer é muitos sites, muita informação a circular, tentando passar-se por órgãos de notícia e, inclusive, simulando, porque eles metem... informação que eles querem passar, com vídeos e por aí fora, e depois metem informação local, metem informação de desporto, e aquilo até parece que é tudo normal. Mas é assim, se vocês forem ver os relatórios que eu vi, aquilo são páginas e páginas daquilo. Páginas e páginas. Ou seja, isto é constante. Significa que isto está a aparecer e há um ataque massivo, principalmente aos Estados Unidos e à Europa. Está bem? Mas também há outros países que estão a atacar, que estão a sofrer. Mas a Europa e Estados Unidos, muito. Recomendações, medidas imediatas, implementar... isto são medidas que nós temos que implementar, isto já são medidas internas. Implementar a autenticação multifator. Vocês, neste momento, já têm que meter... às vezes aparece para meterem o código de serviço de SMS, de algumas coisas. Isso, código de SMS, aquilo que vem... Ou seja, isso é uma das medidas de multifator de autenticação, tem que haver mais e tem que ser ainda, tem que ser mais, ou seja, tem que ser generalizada a toda a instituição, a tudo que é aplicações, e tem que ser ainda mais complexas, porque já está a chegar à situação, já estão a pôr em causa que os sistemas de SMS podem ser comprometidos. Por isso, neste momento, tem que se depois avaliar qual é que vai ser os passos, mas seja como for aqui, o importante é que nós temos que tornar transversal primeiro, estes multifatores de autenticação a toda a organização, a todas as aplicações. centralizar a análise de segurança com a ferramenta SIEM, atualizar sistemas antigos que têm vulnerabilidades. Todos os sistemas antigos têm vulnerabilidades, porque já não são atualizados há 10, 15 anos, principalmente os que são considerados legados, normalmente têm 10 anos, os sistemas não são atualizados, há falhas de segurança, então têm que ser atualizados. Realizar auditorias de segurança, quer às infraestruturas, quer às aplicações, também já falámos sobre isso. O caso do resposta, a recomendação é capacitação de resposta a incidentes. Temos que melhorar, ou seja, criar e dar força ao CSIRT para reagir, que não existe neste momento. A integração do SOC, do ASI, do EPD nas entidades nacionais, ou seja, melhorar a comunicação com essas entidades, que não há. Ou seja, não está definido o canal de comunicação com o CNCS, com o SIS e com outras entidades, inclusive os militares. Temos que o fazer. Efetuar simulações de ataque, temos que fazer depois também simulações de ataque cá dentro. Alguns dos incidentes, está vermelho porque nós sofremos estes tipos de ataque, alguns dos incidentes comunicados pelo CNCS que nós recebemos, são sistemas vulneráveis, ou seja, sistemas que estão expostos na internet que têm vulnerabilidades, que nós temos que corrigir, aplicações que estão vulneráveis. Foi detectado através daqueles sistemas de auditoria. Nós temos que, daqueles de auditoria de coisa, temos que os tornar seguros, temos que corrigir. E intrusão, comprometimento de contas, das vossas contas. Separar sempre aquilo que é o trabalho do que é pessoal. A conta de trabalho só é usada para coisas pessoais, ao contrário, para coisas de trabalho, e a conta pessoal só para isso. Não misturem, porque e tentem não me dizer que estão, que trabalham na Assembleia da República, porque depois vocês são aproveitados para ser vetor de ataque na mesma. Por isso, a vossa informação tem que estar aí. Isto caso que houve foi um comprometimento, as contas estavam disponíveis na Dark Web, eram contas pessoais, não eram de organização, eram contas pessoais. Aí a pessoa foi informada e não tinha problemas, só estavam as contas da pessoa podiam ser utilizadas, está bem? A gente depois também, a ideia também é estarmos ligados também à Dark Web, à Deep Web, essas coisas, para receber, perceber o que é que se passa também. Mas isto já é outra guerra. Investimento. Vamos criar então o Centro de Cibersegurança, com o SOC, neste caso. Vai funcionar 24 horas. Adquirir as ferramentas, o DAST, que é a primeira, depois a parte do CIEM e do SOAR, e depois, por último, o XDR. Centralizar os logs. Automatizar e reduzir o tempo de reação a incidentes com o SOAR. E adotar, em último caso, o XDR, por causa da complexidade, principalmente mais política, e de recolher os logs de todas estas, de todos os computadores, telemóveis, tablets, tudo o que existe cá dentro, tudo o que está ligado à internet, ou tudo que está ligado à rede, tem que mandar logs para depois ser analisados. Parte da cultura. Isto tem a ver já com cultura organizacional. A ideia é que o nosso objetivo é capacitar os recursos humanos, reforçar a formação em cibersegurança, principalmente os da equipa, do SOC e do CSIRT, promover campanhas internas de sensibilização e de boas práticas, trabalhar em conjunto com o ASI e com o encarregado de proteção de dados para promover e melhorar essas campanhas, integrar conteúdos, já vai ser incluído na formação, agora na recepção aos deputados, já vai ser incluída a informação para eles terem já conhecimento sobre campanhas de phishing e por aí fora, cumprir os requisitos legais e normativos da NIS2. A NIS2 foi aprovada, é uma nova norma europeia que já vem de 2024, mas foi adotada este ano, em fevereiro, foi adotada internamente pelo Portugal em fevereiro deste ano. Por isso, nós vamos ter que passar a cumprir todos os requisitos da norma NIS2, que têm a ver com segurança de sistemas de informação e de redes. A União Europeia está a fazer é aumentar a fasquia da segurança de todas as informáticas, de todas as instituições. Está a aumentar e está a crescer cada vez mais. Está bem? Está a tentar que nós tenhamos muito regras e muito rígidas de segurança. Cada vez mais. E responsabilizar essas entidades. Definição da política de segurança. Outra das coisas que o COSI terá que fazer será definir políticas de segurança, de informação, de dados, de aplicações e de sistemas. E acabei. Fui acelerado, mas era para passar-vos a informação. A ideia será, vai fazer questões, vão ser simples, vai ser se há coisas que estão aí, ou seja, por exemplo, uma questão do tipo o que faz o SOC, e depois, ou seja, e depois ponho lá as mesmas coisas que o CCERT, ataques de phishing, coisas assim. Pois há de haver uma que é óbvia, não tem nada. Está bem? É só ficarem com aquilo que vocês sabem, é suficiente para responder. Aconselho depois uma leitura transversal ao documento, mas a ideia é ficar com aquilo que vocês já sabem. Alguma questão que queiram saber? Está bom.
Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. A todos os que assistiram e assistimos a esta formação, agradecer toda a informação que nos foi prestada pelos quatro. E neste caso, o último, o Fernando, não me levará a mal, mas há que dizer que está tudo bem. Está tudo bem.
É assim, não é assim. É assim.
Vamos ter cuidado, mas está tudo bem.
A direção, quando isto foi falado sobre a direção, eu não sei. Eu estou num misto. Porque eu não sei se estou contente, se estou triste. Porque é assim, eu estou contente porque a gente sabe, tem noção do problema. Mas estou triste, preocupado, porque pode entrar por aí adentro. E é verdade. Por isso, o importante é a vossa...
Calma, eles não sabem. Calma, vamos guardar isto entre nós. Sim, eles não sabem.
Por isso, cuidado com, como costuma dizer, cuidado com o mundo lá fora. Pronto, tenham cuidado. Está bem? E é assim, quando a gente der o contacto, definirmos o canal, não tenham receio. Informem, digam qualquer coisa. O canal vai ser seguro, nós não queremos nada de ninguém, a ideia vai ser, vocês comunicam, a gente vai olhar, ver se há uma vulnerabilidade e vai dizer não, não há preocupação, ou há sim, vamos tratar disto e vamos recolher mais informação e vamos trabalhar em conjunto, está bem?
Sim, esta parte de segurança foi bastante completa, mais no sentido não do COSI em si, mas também de formas de nos protegermos. E isso é ótimo, termos este conteúdo, que assim também podemos promover para mais...
Eu imagino que se ligassem a colegas que trabalham com a parte política, com a voz de um deputado, a dizer, olha, enviei-lhe um e-mail... com não sei o quê, preciso que me resolva isto, até um diretor se calhar ia automaticamente abrir. E, portanto, nós, se calhar, ouvindo estas palestras, não é? No caso, uma formação, ficamos um bocadinho mais alertas em relação a isso.
Esse é o objetivo.
Agradeço muito.
Era o objetivo, para ficarem alertas, ficarem assustados. Cuidado, mas é que isto faz mesmo. Cuidado, porque é assim, isto está a ser direcionado, e nós vimos o que aconteceu na AMA. Foram duas semanas. Nós vimos o que é que aconteceu. No outro organismo, eu não posso dizer, mas o que aconteceu, deu cabo daquilo tudo. Perderam tudo. Por isso é assim. Isto está... Acontece. Não acontece só aos outros.
Vocês não recebem chamadas olá, e é uma gravação, nunca receberam? Isto está muito... Isto é... São coisas que estão a ser feitas. Pessoal da diretoria pessoal.
É? Não, e o problema mesmo de mail phishing, está a acontecer quase diariamente. Por isso é preciso cuidado.
A mensagem é alerta. É um pouco essa... Não estamos a arder, mas temos de estar a ter...
Não, e o problema é que isto, a segurança é feita por todos. E a segurança é sempre medida pelo mais fraco. Nunca é medida pelo mais forte. É sempre medida pelo ponto mais fraco. Significa que o ponto mais fraco aqui é todas as pessoas da organização, porque eles podem entrar por uma vulnerabilidade do site, mas podem entrar qualquer pessoa cá dentro. E isto, por isso é que é aquilo que estava a dizer, é muito importante, é passar a informação, isso vai ser feito, passar a informação e começar a melhorar essa divulgação dessa informação e melhorar os sistemas todos, a comunicação, tudo. Não.
Obrigado a todos.